Boa noite a todos, boa noite ao público presente, obrigado pela presença de vocês. Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Ata número 016/19 da sessão ordinária do dia 7/5/2019, terceira sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19h11 do dia 7/5/2019, no plenário Arthur Magalhães Filho. O vereador professor Rafael assumiu a presidência e, com a comprovação do quórum regimental, declarou em nome de Deus abertos trabalhos com a presença dos vereadores Rafael de Almeida Barros, professor Rafael, vice-presidente, Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário, Eduardo Leonel de Paiva, Eduardinho de Paiva, segundo secretário, Almiro Francisco Gomes, Miro Baikes, terceiro secretário, Cinemar Gonçalves Costa Nema, Aristóteles de Lacerda Neto, Netinho Lacerda, Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, Cleiton Dantas Dias, Ceguinho, Divino Ramos da Silva, Domingos de Sena Lopes Filho, Joels Roberto Vaz Santiago, Joels Trovão, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, Luciano Martins de Araújo, Miguel Rubens dos Santos Oliveira Macarrão, Roberta Brito Fungueto e o Enio Patrick de Souza. Vereador Edmundo Nunes Dourado Mundim, presidente, não compareceu à sessão, porém justificou a ausência. Expediente, ata da sessão anterior, 11/4/2019, foi lida e aprovada sem ressalvas. Tribuna livre, às 19h17, senhor Saulo César Ferreira, abordando o assunto, atletas dos esportes individuais, especificamente os que vêm representando o município em eventos nacionais. Manifestaram-se vereadores, professor Rafael, Bruno Araújo, Carlinho da Vila, Miro Baikes, Domingos Filho, Divino Ramos, Luciano Martins e Nema. Matérias lidas, projeto de lei ordinária oriunda do Executivo, PL 009/19, que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária do ano de 2020 e das outras providências. Projeto de lei ordinária oriunda do Legislativo, PL 020/19, de autoria do vereador Nema, que cria o programa Troca do Lixo Reciclável no âmbito do município de Formosa, Estado de Goiás. Autoria do vereador Mundim. PL 017/19 dispõe sobre a campanha de prevenção de acidentes do trabalho e de doenças ocupacionais denominada Abril Verde, a ser comemorada anualmente durante o mês de abril no município de Formosa, Estado de Goiás e das outras providências. PL 018/19, que dispõe sobre a campanha de prevenção ao HIV/AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis, denominada Dezembro Vermelho, no âmbito do município de Formosa, Goiás. PL 019/19 dispõe sobre a distribuição do dispositivo de segurança conhecido como botão do pânico para mulheres vitimadas por violência doméstica com medida protetiva no município de Formosa, Estado de Goiás e das outras providências. Indicações 1120 ao 1123/19, de autoria do vereador Nema. 1133, 1134, 1135, 1136/19, do vereador Miro Baikes, 1146 ao 1149/19, do vereador Ceguinho, 1096 ao 1098/19, do vereador Carlinho da Vila, 625 ao 628/19, do vereador Domingos Filho, 1035 e 1036/19, do vereador Divino Ramos, 334, 335, 417 e 539/19, vereador Mundim, 831 ao 835/19, vereador Eduardinho de Paiva, 900 ao 905/19, vereador Joel Trovão, 847, 848, 849/19, vereador Macarrão, 946, 947, 948/19, vereador professor Rafael. Matéria em discussão e votação únicas, não foram incluídas matérias, ordem do dia, projeto em primeira fase de discussão e votação, apreciação dos pareceres das comissões técnicas, projeto de resolução PR 006/19, de autoria do vereador professor Rafael, que acrescenta o parágrafo único ao artigo 9º do anexo único do Regimento Interno da Escola do Legislativo, resolução número 051/2018, que cria a Escola do Legislativo, no âmbito da Câmara Municipal de Formosa e das outras providências. Foi aprovado por 3 votos favoráveis e 2 ausências, os vereadores Netinho Lacerda e N. Patrick. O vereador Bruno Araújo não voltou, pois assumiu a presidência durante essa fase da sessão. Tema livre, iniciado às 20h21, os oradores inscritos, vereadores Nema, Luciano Martins, Eduardo de Paiva, N. Patrick, Divino Ramos, Roberta Brito, Carlinho da Vila, professor Rafael, Jorge Trovão, Bruno Araújo e Miro Bike. Explicação pessoal iniciada às 20h57, oradores inscritos, vereador Joel Trovão e Divino Ramos, áudio e vídeo da sessão disponível nas atas eletrônicas número 016/19, CD e DVD e no sistema de apoio ao processo legislativo SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos, declarou encerrados os trabalhos às 20h57, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 8 de maio de 2019, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida e ser aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Ata em discussão. Não havendo, declaro a presente ata aprovada. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Pauta da sessão ordinária do dia 8/5/2019, expediente, matérias a serem lidas no plenário. Matéria do Poder Legislativo, projeto de lei ordinária, vereador Eduardo de Paiva.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Miro Bikes.
Pedir aí a dar uma boa noite a todos aí, pedir o nosso presidente aí para que a gente faça primeiro as moções antes da ordem do dia.
Se o plenário não se opor, eu também não me oponho. Coloco à disposição do plenário.
Só fazer a leitura desse projeto, senhor presidente.
Pois não, pode continuar.
Para ser lido e ser encaminhado às comissões, depois...
Pode ser.
Antes das indicações. Vereador Eduardo de Paiva, lei ordinária 050/19, inclui no calendário oficial de eventos do município de Formosa a festa de aniversário do distrito JK. O
projeto seja encaminhado para as comissões. Dando seguimento, então, peço que antecipe a parte das moções... E a pedido aqui do vereador Miro Bikes, são duas moções, nós temos o vereador Miro Bikes e a moção do vereador Luciano Martins. Luciano, se importa de ser a primeira? O Miro está pedindo porque é maior, pode ser a primeira? Então peço ao primeiro secretário que faça a leitura da primeira moção do vereador Luciano Martins.
Matéria, discussão e votação única, moções, vereador Luciano Martins, moção de congratulação número 013/19, a ser encaminhada aos senhores Sargento Silvano Lopes da Luz, segundo Sargento Ronei Emílio de Jesus, terceiro Sargento Joaquim Amado Martins e soldado Anderson da Costa Marçal, em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense. Fazer a leitura aqui da justificativa da moção do vereador Luciano Martins. Essa moção de congratulação objetiva em razão da ocorrência 004/2019, por volta das 22h30, essa equipe composta pelo Sargento Lopes e Soldado Marçal, em cumprimento à ocorrência 004/2019, denominada Operação Destacamento Mais Seguro, em procedimento de abordagem a veículo em atitude suspeita em frente ao acesso da Associação do Bonito. Quando, em determinado momento, o veículo Fiat Strada não obedeceu à ordem de parada, fizemos acompanhamento do veículo, porém só atenderam à ordem de parada, chegando próximo à BR-020. Durante a abordagem e busca pessoal aos suspeitos, nada de ilícito foi encontrado. Porém, ao verificar a carroceria do veículo Strada, foi localizada uma carga de gado que acabara de ser abatido. Ao serem questionados sobre a carga, os ocupantes confessaram de imediato que havia furtado uma fazenda a qual eles não sabiam a propriedade. Luiz Bento Cipriano é morador de Formosa. Ele se reuniu juntamente com o segundo envolvido, Carlos Gabriel da Silva, e terceiro envolvido, Alexandre Ferreira Graciano, ambos moradores de Planaltina DF, com o intuito de cometer furto de gado na região do Distrito Bezerra. Com o apoio da equipe da Rural do Bonito, composto pelo Sargento Ronei e Sargento Amado, Luiz mostrou o caminho até a fazenda, onde foram localizadas as cabeças e parte do busto dos animais. No local foi identificado o proprietário dos animais abatidos e furtados, que prontamente reconheceram a marca do gado e confirmou também a quantidade de 3 gatos furtados, totalizando aproximadamente 780 quilos de carne, totalizando prejuízo de aproximadamente R$ 7 mil. Vale salientar que os envolvidos são suspeitos de diversos furtos de gados na região, utilizando-se esse mesmo veículo e os mesmos procedimentos de abate e furto. Todos os envolvidos foram conduzidos ao CIOPS com a carga furtada juntamente com o veículo utilizado no furto. Ante o exposto, peço aos pares a aprovação dessa matéria.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Luziano Martins.
Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, essa moção é um reconhecimento pelo trabalho dessa polícia ali na região do Distrito Bezerra. Nós conhecemos aí já alguns policiais, o Sargento Lopes, pouco tempo recebeu a moção, e o Distrito Bezerra é um distrito grande, um distrito que nós ficamos ali um bom tempo sem a polícia militar, mas hoje, graças a Deus, está um distrito seguro, um distrito que nós estávamos muito preocupados com esse roubo de gado. O nobre vereador Eduardinho tem conhecimento, foi mais de 100 cabeças de gado ali furtado ali naquela região, e a competência da polícia militar conseguiu prender esses bandidos. Então a gente tem que reconhecer o trabalho dessa polícia, a inteligência da polícia militar, todos, né, mas em especial o Sargento Lopes, ele tem trabalhado muito ali no Distrito Bezerra. E, senhor presidente, tem ali acabado ali o roubo de TV, o roubo de galinha, o roubo de cavalo, tudo ali já aconteceu muito naquela região, e graças ao trabalho bem feito, a competência da polícia militar, hoje eu posso dizer que vai fazer, eu acho que aniversário, vereador Carlinhos, de um ano que nós não temos mais esses roubinhos ali, porque a polícia militar está trabalhando muito bem ali no Distrito do Bezerra. Então é um reconhecimento essa moção, e eu quero parabenizar o Sargento Lopes, o Soldado Massal, o Terceiro Sargento Amado e o Segundo Sargento Ronei, por trabalhar muito ali naquela região, junto com os colegas, e fazendo ali um grande trabalho ali, e a comunidade do distrito ali da região está muito satisfeito com a polícia militar. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Está em discussão, com a palavra, vereador Eduardinho de Paiva.
Senhor presidente, demais vereadores, comunidade aqui presente, quero aqui estender a homenagem a esses homens que estão sempre botando o peito à frente, a luta de proteger a nossa comunidade, não só o Distrito do Bezerra, como JK, Santa Rosa, nossos amigos Ronei, Silvano, Joaquim Amado, o Edson, vocês que fizeram essa abordagem, não é a primeira, que a gente sabe do trabalho, o grandioso trabalho que vocês têm feito na região. Nós fizemos levantamento entre Urucuia até a Serra Bonita. Em 4 meses, nós tivemos um assalto e matança de mais de 100 cabeças de gado. Na minha propriedade, foi 6. E estão de parabéns muitos pequenos produtores, como diz o nosso vereador Luziano, os pequenos produtores, aqueles que moram na região do Bonito, que moram, aqueles que residem, que eram roubados geladeira, fogão, esses objetos do lar, né? Essas pessoas que estão sendo homenageadas são pessoas que têm se dedicado, não é 8 horas por dia, não, é 24 horas por dia. Você vê que o horário que eles pegaram esses marginais que residem em Formosa e Brasilinha, só para vocês terem ideia, o chefe dessa quadrilha tem 8 homicídios nas costas. É bandido mesmo. O cara é bandido. Quer dizer, para nós que somos produtores, que estamos com nossos vaqueiros lá, nossos funcionários, o risco é muito grande. Eu falo para os meus vaqueiros, atira e corre, porque são bandidos, né? E quero aqui parabenizar vocês por esse excelente trabalho, que vocês continuem assim. Isso é de coração, é de produtor, não é de vereador, é de um amigo que conhece o trabalho de vocês. É o cidadão do Bezerra agradecendo, o pessoal da Bucânia, porque ali eles roubaram em tudo que é lugar, na Bucânia, JK, Barreiro, e esse trabalho que vocês estão fazendo, junto com a inteligência da Polícia Militar, continue esse trabalho, porque nós ainda temos que pegar mais uns dois ou três aí, que vocês sabem quem é, mas a hora certa nós vamos pegar. Parabéns, que Deus abençoe, dê saúde e proteja vocês. Muito obrigado.
Continue em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, mais uma vez, aqui nessa casa, o sargento Lopes recebe mais uma moção de congratulação. A gente fica satisfeito de saber que é um formosense, um menino que foi criado ali na vila, e hoje a gente tira o chapéu. Às vezes eu falo, já briguei muito, porque o sargento Lopes tem que ficar no CPT, eu acho que ali é o seu lugar, porque o sargento Lopes, quando estava trabalhando aí com a roupa preta, aonde eles passam, eles deixam para aqueles bandidos de pequeno e de grande porte aquele medo. Todo bandido sabe quem é o sargento Lopes. E o sargento Lopes não usa carapuça e não tampa o rosto para enfrentar bandido. A gente viu essa ocorrência aí a respeito desse roubo de gado e a gente tira o chapéu de verdade, porque o cara usar o ato de bravura, usar ali a sua coragem para enfrentar bandido perigosos, igual o vereador Eduardinho acabou de relatar a respeito aí, que o chefe da quadrilha tem mais de 8 homicídios nas costas. E hoje a gente vê não só o sargento Lopes, mas a sua equipe de trabalho, que se tiver medo ele coloca para ter coragem. Então, quero até pedir também aqui que os vereadores possam fazer jus aí, colocar a mão na frente, para pedir o comandante da polícia para retornar, se ele não quiser, para retornar ele para o CPT, porque nós precisamos de homens assim, que tem coragem, sabe trabalhar e sabe prender o bandido de verdade. Quero parabenizar mais uma vez o vereador Luciano, parabenizar também o sargento Lopes e toda a sua equipe que estava nessa ocorrência, onde prendeu esses bandidos, e graças a Deus o roubo vai diminuir mais um pouco. Porque agora ele sabe que o sargento Lopes está no distrito do Bezerra e poucos vão ali. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão. Não havendo, eu também quero parabenizar Vossa Excelência, vereador Luciano, pela propositura e parabenizar os policiais pela atuação. A gente sabe da dificuldade que o município vem enfrentando hoje, principalmente na zona rural, a criminalidade tem aumentado, as fazendas têm sido saqueadas, né? Muitos produtores, muitos agropecuaristas estão aí sofrendo, e vocês fazendo o uso da atribuição de vocês, com a competência, obviamente, vocês têm conseguido atingir. Espero que cada vez mais esse policiamento seja intensivo, principalmente na zona rural. A gente sabe o tráfico de drogas, tem ido, inclusive, nos nossos ônibus escolares. A gente sabe da dificuldade que tem sido aí para os assentamentos, enfrentando as escolas do campo, tem enfrentado aí um grande problema com a criminalidade, tem avançado no campo. Coisa que a gente nunca esperava, a gente tem visto aí no campo. Então, parabéns aí pelo exercício, pela profissão que vocês enfrentam, pelas dificuldades, pelo perigo que vocês correm. Receba nosso respeito, nossa admiração pelo trabalho de vocês. Em votação, peço ao primeiro secretário que faça a colhida dos votos.
Como voto, vereador Luciano Martins.
Voto sim.
Vereador Divino Ramos.
Voto sim.
Vereador Ceguinho.
Voto sim.
Vereador Jurandir de Oliveira.
Senhor presidente, encaminhando meu voto, quero parabenizar o propositor e aos homenageados, reconhecendo o justo reconhecimento aqui da Polícia Militar por essa homenagem. Voto sim.
Vereador Domingos Filho.
Sim.
Vereador Netinho Lacerda.
Voto sim.
Vereador Miro Baikes.
Encaminhando meu voto também, parabenizar a todos aí, em nome do sargento Joaquim Amado Martins. Meu voto é sim.
Vereador Wendel Patrick.
Parabenizem os nossos policiais, voto sim.
Vereador Nema.
Parabenizando também o nosso companheiro Luciano aí pela moção e os bravos aí por mais essa ação aí da polícia. Meu voto é sim.
Vereador Eduardinho de Paiva.
Voto sim.
Vereador Bruno Araújo também encaminhando, cumprimentar o vereador Luciano Martins e aos que estão recebendo a homenagem pelo relevante serviço prestado. Meu voto é sim.
Moção aprovada pela totalidade dos presentes. Peço ao primeiro secretário que dê seguimento fazendo a leitura da moção do vereador Miro Baikes.
Moção, vereador Miro Baikes, 012/19, a ser encaminhada à equipe do Centro de Reabilitação Asma Fiune, em reconhecimento pelo serviço prestado à comunidade formosense, coordenadora Tatiana de Souza Werneck, profissionais do setor de fisioterapia em ortopedia, Diego Damerck de Souza, Lara Carolina de Melo, Felipe Martins e Gabriela Pereira Mesquita, profissionais do setor de fisioterapia em neurologia, Ricardo Gontijo Campos e Thaís Silveira Carvalho, profissional em neuropediatria, Maria Isabel Silva e Souza, profissional em psicologia, pacientes neurológicos e adolescentes, Poliana Almeida, profissional em psicologia infantil, Camila Abigail Rodrigues, profissional em nutrição, Nairena Soares Bastos, profissional em fonoaudiologia, Traanda Jéssica Pereira Correia e Stephanie Ricardo Bastos, profissionais em recepção, Joana Fernandes Souza e Romaria Pereira Bastos, profissionais no setor administrativo, Érica Graciele da Conceição Almeida e Sandra Bispo de Melo. E profissional de jardinagem, Felisberto de Jesus.
Moção em discussão.
Senhor presidente, pela ordem.
Vereador Miro Baikes.
Eu queria ler a justificativa da moção. Essa moção de congratulação tem como objetivo homenagear o Centro de Reabilitação Asma Fiune, localizado na Praça São Vicente, número 155, Centro do Pau Ferro. Foi inaugurado no dia 2 de outubro de 2003, presta atendimento multidisciplinar, sejam eles politraumatizados ou portadores de outras dificuldades motoras, auditivas, neurológicas ou de outras naturezas. O objetivo primordial é torná-los aptos à redução e à reintegração na família e na sociedade, prestando-lhes atendimento integral. O Centro de Reabilitação atende pessoas de todas as faixas etárias que necessitam reabilitar suas capacidades físicas, funcionais e portadores de sequelas ortopédicas e neurológicas, deficiências físicas e múltiplas, com uma visão global no modelo interdisciplinar com diretrizes do modelo do SUS. Tem como objetivos principais avaliação e tratamento individual e grupal, a prevenção e detenção de deficiências, orientações ao paciente e à sua família. Possui também diversos programas e projetos para promoção, prevenção e recuperação da saúde. No Centro de Reabilitação, atualmente, atende uma média de 2.037 pessoas por mês, em todas as especialidades da unidade, e 80 exames de audiometria e teste da orelhinha. Anteposto, peço aí aos novos pares aí a aprovação desta moção, em nome da Tatiana. Parabenizo a todos. Confesso que eu fico muito feliz quando você vê que um setor público funciona do jeito que lá funciona. Já estive lá por algumas vezes, precisa dar atenção, inclusive aqui dessa casa aqui, dos vereadores, que os profissionais lá são profissionais de altíssima qualidade. Falo isso aí em nome da minha amiga Camila, está de parabéns. Nobres vereadores, porque quando o sistema público funciona, é muito pouco homenageado, ele é muito pouco noticiado e é muito pouco falado. E aqui, em nome de todos os vereadores, eu trago a gratidão a vocês pelo trabalho que vocês prestam ali. E é muito importante reconhecer o trabalho quando ele é bem feito e quando ele é feito com amor. É o que a gente sente quando a gente vai lá. Eu queria parabenizar todos vocês aí e pedir aos nobres vereadores aí para que aprove essa moção aí, que, como se diz, é uma das partes que eu fico feliz nessa prefeitura, É o centro ali, a Fiúnia ali, que fica localizado ali no Pau Ferro. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Moção em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Divino Ramos.
Eu queria cumprimentar o vereador Miro Baik pela a propositura e, ao mesmo tempo, cumprimentar todos esses profissionais que estão aqui hoje sendo reconhecidos por essa casa pelo serviço prestado ao nosso município. Não pelo o serviço profissional, salário que eles recebem, mas pela dedicação que cada um tem. Conheço vários deles aqui, de acordo com a lista que eu tenho aqui, mas eu gostaria de destacar o nome da Tatiana Werneck, né, que trabalhou conosco lá no Lar São Vicente de Paulo por muito tempo, né, o Ricardo Contígio, que está aqui também, que trabalhou conosco lá, cedido pela Secretaria de Saúde, e que desenvolveu um trabalho espetacular com os nossos idosos lá, que deixou saudades, viu, Tatiana? Fica aqui o reconhecimento dos vicentinos ao trabalho que vocês fizeram e a toda a equipe. Tenho certeza que está muito bem coordenada por você, né, que no meu ver, posso chamá-la de a competência em pessoa, tá? Fica aí os meus parabéns a vocês pela dedicação que vocês têm ao serviço público, né, e o agradecimento de toda a população de Formosa, sobretudo da comunidade dos vicentinos. Nós temos muito a agradecer a todos vocês, principalmente a vocês dois, tá? Obrigado, senhor presidente. Só isso.
Moção, continua em discussão.
Senhor presidente.
A palavra é vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, quero parabenizar mais uma vez o propositor dessa moção, que é o vereador Miro Baik, e também parabenizar toda essa equipe do Centro de Reabilitação, porque hoje a gente vê várias situações das pessoas que têm que sair de Formosa para fazer tratamento fora. Tem que sair para ir para Goiânia. E algumas pessoas que conseguem fazer em Brasília, também vai fazer em Brasília. Mas hoje o Centro de Reabilitação de Formosa, a gente vê que realmente tem profissional que gosta de trabalhar. E gosta de trabalhar por amor. A gente vê várias situações de várias pessoas que às vezes não têm condição de marcar uma consulta ou pegar a tempo ali a sua consulta. E sempre ali no centro de reabilitação, igual o vereador Divino Ramos acabou de falar, da Tatiane, e não vou falar o nome de todos, porque o Miro Baik já falou e o Divino também já falou, mas hoje a gente vê que tem várias pessoas que vêm das fazendas, vêm até de outras cidades e é atendida ali no centro de reabilitação. E graças a Deus, essas pessoas que chegam com muita dor, vão embora sem a dor e com o carinho desses profissionais que trabalham realmente por amor por essas pessoas. E a gente fica satisfeito, porque essas pessoas sabem o que é o sofrimento. Quero parabenizar também aqui o Deusinho, que é o pai. E a gente sabe muito bem, a mãe também dela que está aqui, a gente sabe muito bem que veio de berço, veio de responsabilidade, e hoje, graças a Deus, deu certo. E fica aí para o próximo prefeito, se for, ou seja quem for, não perseguir, não tirar. O que está dando certo, vamos deixar, porque eu acho que as pessoas que é atendido por amor, eles não sofrem. Uma palavra, às vezes, que a pessoa fala para outra pessoa que está sofrendo, ali alimenta muita alma daquela pessoa e tira muitas dores também. Quero parabenizar toda a equipe e parabenizar também o vereador Miro Baik.
Continua a discussão. A palavra, vereador Eduardinho de Paiva.
Senhor presidente, demais vereadores, eu quero aqui parabenizar, né, o Centro de Reabilitação que funciona no Pau Ferro, pela nossa coordenadora Tatiana, que não é fácil estar à frente, e muitas vezes pela falta até de equipamento, que a gente sabe, eu sei, já estive lá várias vezes, e a gente sabe que muitas vezes falta aparelho, falta condições de trabalho, e todos vocês que estão aqui superam muitas coisas para salvar uma vida, para deixar uma pessoa ficar aleijada. Nosso amigo particular, não podia deixar de falar dele, né, Ricardo, que a gente se conhece há muitos anos, que Deus abençoe esse trabalho magnífico que você faz lá, né, e a Poliana também, né, pelo trabalho que faz, e toda a equipe que a gente sabe as condições de trabalho que vocês têm, muitas vezes não é aquém da realidade. Mas parabéns, porque eu sei que vocês fazem por amor, por carinho ao próximo. Que Deus abençoe e continue dando esse coração lindo que vocês têm. Parabéns, vereador. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.
A moção continua em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Bruno Araújo.
Senhor presidente, novos colegas, ao público presente, também não posso deixar de parabenizar esses profissionais hoje. E nós assistimos aqui sempre nas sessões, e é de praxe sempre ter emoções, pessoas profissionais da saúde, como os soldados do 16º Batalhão, porque são profissões que salvam vidas, né? São, no caso de vocês, que reabilitam as pessoas a voltarem às suas vidas cotidianas, né? O que, às vezes, é como dar a vida novamente, né? Aquelas pessoas que talvez tenham perdido os seus sentidos e naquela agonia não sabe como vai ser, mas é o trabalho de vocês que dá a vida a ele novamente. Então, quando a gente vê uma moção do colega vereador Miro Baques, nós temos que sim parabenizar esses profissionais que lutam, que nós sabemos da realidade do nosso município, sabemos das dificuldades, sabemos da falta de material, como o vereador Eduardinho de Paiva falou, sabemos das necessidades do hospital municipal, a falta que faz, mas a falta da pessoa física, do profissional, às vezes até falta, né? A gente vê a falta de médicos aqui, precisamos de mais profissionais. Mas eu tenho certeza que vocês, com o trabalho de vocês, vocês conseguem suprir essa falta e essa necessidade. E ainda fazer o que se pode fazer de melhor, o que está na condição de vocês. Então, por isso, eu parabenizo a cada um de vocês, a todos os profissionais, pelo serviço, né, em nome da comunidade, não em nome de nós, vereadores, porque nós somos assim como vocês, trabalhamos para o povo. É, existem aqueles ainda que falam que não fazem mais que obrigação. É, a gente vê direto, vereador não faz mais que obrigação. Mas muitos nem obrigação fizeram, né? Então nós temos feito o trabalho, temos buscado, assim como vocês. A gente assiste e vê nas redes sociais as pessoas parabenizando pelo serviço prestado. Então é com alegria quando a gente vê uma moção e ainda vimos assistindo aí nos noticiários, nos jornais, falando que essa casa aqui só faz moções. Mas essa casa tem que fazer cada vez mais moções, sim. Se for necessário, se for para parabenizar, para homenagear os cidadãos que aqui residem, fazem a diferença, nós faremos milhões de moções, porque vocês merecem. Obrigado, presidente.
A moção continua em discussão. Não havendo mais, eu também registro aqui, manifesto e parabenizo a toda a equipe, na pessoa da Tatiana, e se você me permitir, Tatiana, eu quero fazer o registro da família que está aqui, representada pelo Dr. Ricardo Gontijo, toda a sua família, seu Haroldo Campos, Dona Nadir, muito obrigado pela presença, Dona Maria, são pessoas que a gente conhece. E cumprimentando essa família, eu cumprimento todo o público presente, agradecendo a todos os familiares que vieram prestigiar a essa equipe, e desejar a vocês sucesso, que vocês continuem brilhando, continuem lutando por aquilo que eu creio que vocês acreditam, que é a profissão de vocês. Parabéns, sucesso, que Deus possa, ninguém retribui, só Deus vai poder retribuir o que vocês fazem dentro das condições que vocês trabalham, eu tenho certeza que só Deus pode retribuir. Parabéns e sucesso. Se você me permitir, Miro, eu queria, antes de colocar em votação, até porque estamos aqui mesclando com a família, se você me permitir, eu queria que eles ficassem em pé para a gente ver realmente quem são os profissionais que estão ali, quem que você está homenageando de pé. Se vocês me permitirem, eu peço que fiquem de pé para a gente, todos os vereadores, possam conhecer vocês. Alguns a gente já conhece, mas para vocês receberem os policiais também da primeira moção do Luziano, por favor, fiquem em pé e recebam uma salva de palmas desta Casa de Leis. Muito obrigado. Peço ao primeiro secretário que... Podem sentar, fique à vontade. Peço ao primeiro secretário que recolha os votos.
Como voto, vereador Miro Baikes.
mais uma vez aí, em nome da Tatiana, gratidão a vocês sempre, viu? Você pode ter certeza que nós estaremos sempre juntos para defender vocês lá. E com certeza meu voto é sim.
Como voto, vereador Ceguinho?
Voto sim.
Vereador Jurandir de Oliveira.
Senhor presidente, cumprimentando o propositor pelo justo reconhecimento, cumprimentando a todos os homenageados na pessoa do Diego Dameste, reconhecendo o valor do trabalho de vocês, voto sim.
Vereador Domingos Filho.
Sim.
Vereador Netinho Lacerda.
Voto sim.
Vereador Wênia Patrick.
Justificando meu voto, eu quero parabenizar todos os servidores lá do Centro de Reabilitação, que, por que não, é uma referência não só de Formosa, mas de todo o estado de Goiás, de implantação de um serviço público de saúde de qualidade que funciona bem. Voto sim.
Vereador Joel Trovão.
Encaminhando meu voto, quero cumprimentar a todos os homenageados e parabenizar o vereador Miro pela propositura mais que merecida. Meu voto é sim.
Vereador Carlinho da Vila.
Encaminhando meu voto, parabenizar o Miro pela moção e também cumprimentando todos os profissionais, a pessoa da Sandra. Meu voto é sim.
Vereador Luciano Martins.
Voto sim.
Vereador Nema.
Parabéns, vereador Miro Bikes. Parabéns a toda a equipe do Centro de Reabilitação. Deus abençoe vocês. Parabéns mesmo. Continue assim, cuidando da nossa população. Meu voto é sim.
Vereador Eduardinho de Paiva.
Voto sim.
Vereador Divino Ramos.
Voto sim.
Vereador Bruno Araújo, vota sim.
Moção aprovada pela totalidade dos presentes.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, vereador Miro Bikes.
Queria pedir aí um espaço, que a Tatiana queria fazer um agradecimento. Jackson, o microfone está aqui? Aí, por gentileza, se você quiser vir aqui na tribuna.
Tem microfone, tá aí. Tatiana, fica à vontade.
Vou mandar no seu zap.
Boa noite a todos. Eu peço desculpas, né, porque se eu não souber discursar, nem falar com vocês. Eu só quero fazer um agradecimento rápido, né, bem rápido, não vou tomar muito tempo de vocês. Em meu nome e em nome da equipe do Centro de Reabilitação Asma Fiune, tá? Eu cumprimento a todos os vereadores na pessoa do presidente da Câmara, professor Rafael, tá? E cumprimento a todos aqui presentes, todos os familiares e todos os presentes. Gostaria apenas de fazer alguns agradecimentos por essa moção de congratulação proposta pelo vereador Miro Bike. Agradeço primeiramente a Deus, pois toda honra e toda glória é dada somente a Ele, tá? E não a nós. Agradeço aos meus familiares, que sempre entenderam que a minha missão em ajudar aquele que precisa vai muito além da minha profissão de fisioterapeuta. E agradeço também ao prefeito municipal, né, da nossa cidade, Gustavo Marques, que ele nos dá a oportunidade de estar ajudando a nossa população, através da nossa profissão. Agradeço também ao secretário de Saúde, Breno José Prado de Miranda, pelo apoio e confiança a nosso prestado. E, de uma forma especial, eu quero prestar um agradecimento a todos os funcionários do Centro de Reabilitação, porque sem vocês eu não seria nada. Sem eu à frente do trabalho e sem vocês executando o trabalho, não teríamos sucesso. Então, vocês são parte principal desse sucesso. Agradeço um por um de vocês pela confiança e pela força a mim depositada. E venho agradecer especialmente por esse reconhecimento ao vereador Miro Bike, por essa homenagem, reconhecimento e parceria. Hoje, Miro, eu posso te dizer que quando você me visitou lá, no Centro de Reabilitação, eu vou contar um pouquinho da minha história de como eu conheci o Miro. Há 2 anos eu peguei a coordenação do Centro de Reabilitação. Passei por 2 lutas, 2 batalhas, e na segunda batalha que eu enfrentei, Deus enviou você. Tá? O Miro apareceu num momento muito conturbado em que eu estava vivendo no Centro de Reabilitação. Então, assim, ele me ligou e falou, Tatiana, confia, foi Deus que me enviou aqui. E eu, sem conseguir expressar, né, eu falei, deixa eu chorar, tudo que eu tenho para chorar, depois eu te ligo e a gente conversa. E assim eu fiz. Tá? Então, Mira, eu só quero te dizer que realmente a única certeza que eu tenho é que você foi enviado por Deus à nossa equipe. E que Deus te abençoe. E que você continue sendo esse homem bondoso. E que, como eu e todos os centros de reabilitação, amamos ajudar aqueles que realmente precisam. Tá? E nós e os centros de reabilitação estamos sempre de portas abertas à comunidade de Formosa. Tá? Para prestar o melhor serviço possível. Como alguns vereadores falaram, assim, a gente procura trabalhar da melhor forma, às vezes sem equipamento, sem aparelho e tudo, mas a gente trabalha por amor. Tá? A gente dá o nosso melhor. E eu quero agradecer aqui pelas palavras, né, dos vereadores em relação a mim, tá, e à minha família, ao meu pai e à minha mãe. Tá? Eu agradeço de todo o coração. Realmente vem de berço esse amor em estar ajudando o próximo. Tá? E estamos de portas abertas a toda a comunidade para prestar o melhor serviço possível. Tá? Obrigada, e é só isso. Aí a gente tem uma lembrancinha para você.
Já vai, desce logo e já recebe. Já entrega logo.
Peraí que eu... Então, antes de pausar, tem que votar também, né? Já votou. Quero agradecer a presença do GM Marcelo e Eliette. Obrigado pela presença do superintendente municipal de trânsito, senhor Antônio Carlos Martins, tenente Martins, obrigado pela presença. Presença do controlador interno, senhor Natulino Bastos, e a sua esposa Kátia, muito obrigado pela presença de vocês, família. Então, eu suspendo a presente sessão por 10 minutos para a gente poder fazer a entrega das moções. Muito obrigado.
Boa noite a todos. Primeiro iremos chamar aí os homenageados da moção do vereador Luciano Martins. Sargento Silvano Lopes da Silva, da Cruz. Sargento Lopes. Chamar também o segundo sargento Ronei Emídio. Para receber aí o do sargento Amado, o Lopes vai receber. Chamamos também o soldado Anderson da Costa Massal.
Serra do Marçal. Ele é de lá, será da Bahia? Marçal? Serra do Marçal. O guarda de polícia, né, Maria? O
guarda de polícia. Neste momento, iremos chamar os homenageados do vereador Miro Bikes. Primeira a ser chamada é a nutricionista Nayena Soares Bastos. Queremos chamar também o Diego... da Mesh de Souza. É isso mesmo, Diego? Fisioterapeuta, né, Diego? Chamar também a Érica Graciele da Conceição. Queremos convidar também a fisioterapeuta em ortopedia do Centro de Reabilitação Asma Fiune, Felipe Martins Gonçalves. Queremos também convidar o nosso grande amigo Felisberto de Jesus. Convidamos também a fisioterapeuta em ortopedia do Centro de Reabilitação Asma Fiune, a Gabriela Pereira Mesquita. Convidamos também a Joana Fernandes de Souza. Convidamos também a Lara Carolina de Melo. Convidamos também a neuropediatra Maria Isabel da Silva e Souza. Convidamos também a psicóloga Poliana Almeida Miranda. Convidamos também o fisioterapeuta Ricardo Gontijo Campos. Convidamos também a senhora Romária Pereira dos Santos. Convidamos também a Sandra Bispo de Melo. Convidamos também a fonoaudióloga Stephanie, é isso mesmo? Ricardo Bastos. Convidamos também a coordenadora do Centro de Reabilitação, a Tatiane de Souza Wenner. Convidamos também a fisioterapeuta Thaís Silveira Carvalho. Convidamos também a Andréia Gomes de Souza. Convidamos também a fonoaudióloga Taanda Jéssica Pereira. É isso mesmo, Taanda? É isso mesmo, Jéssica? Convidamos também a psicóloga Camila Abigail Rodrigues. Queremos convidar todos para participar conosco da foto oficial. Todos que receberam certificados, para receber a foto oficial conosco. Os maiores atrás e os menores na frente. Agora todos digam X. Em nome da Câmara Municipal de Vereadores, agradecemos a presença de todos.
Romária. Você perguntou? Mas pela lógica, não foi? Como se diz, a matemática do mais
2
é
4. Mas fez uma amiga, eu consegui levar para ela, vai dar lá.
Agora tomara que ela.
E do seu celular? Já advogado meu. Já advogado meu, pai dela. Imagina ver se eu consigo alguma coisa, né? Ele tá pegando nem febre. Ele tá pegando nem gripe. A Camila. O terapeuta. Essa prefeitura paga mal, né? Essas coisas. Você eleitor meu esse
Retornando os trabalhos, então, peço ao primeiro secretário que continue a leitura da pauta.
Voltando, então, para as indicações, antes disso, senhor presidente, justificar a ausência do vereador Macarrão, que por motivos pessoais não conseguiu vir até a sessão. Solicita o excelentíssimo senhor Gustavo Mar de Oliveira, prefeito municipal, vereador Nema, indicações 1124/19, realizar a limpeza geral na Avenida Califórnia, no bairro Jardim Califórnia. 1125/19, realizar a operação Tapa Buracos na Rua 8, no Parque Vila Verde. 1126/19, colocar lixeiras na praça, localizada em frente ao Colégio Estadual Professor Sérgio Fayad. 1127/19, realizar a revisão da iluminação pública da Rua 21, no bairro Parque Vila Verde. Vereador Miro Baques, indicações, 1137/19, realizar a manutenção da quadra de esportes da Escola Municipal Isaíra Machado Freitas Camargo. 1138/19, realizar a limpeza da Rua A, quadra 12, Parque da Colina. 1139/19, realizar a limpeza da Rua 16, do setor Bela Vista. 1140/19, realizar a reforma da quadra de esportes no bairro Nova Formosa. Vereador Netinho Lacerda, indicações, 1150/19, implantar no município de Formosa, juntamente com o Estado de Goiás e Poder Judiciário, programa para ressocialização de sentenciados. 1151/19, solicitar ao Conselho Tutelar de Formosa que realize parceria com as escolas municipais para ministrar palestras com o intuito de orientar os pais sobre as atribuições e importância do Conselho. 1152/19, criar um banco municipal de materiais de construção para atendimento das demandas habitacionais das famílias que se encontram em estado de vulnerabilidade social. 1153/19, fiscalizar a fabricação de fogos de artifício e similares no âmbito da zona urbana do município de Formosa, de acordo com a Lei 346/2010, de 8 de abril de 2010. Vereador Bruno Araújo, indicações 1111/19, habilitar a reposição de lâmpadas queimadas e a manutenção dos postes de iluminação na Rua 3A, no Parque Vila Verde. 1112/19, cumprir a Lei número 572/19, 22 de março de 2012, que dispõe sobre o descarte de lâmpadas, pilhas, baterias e outros tipos de acumuladores de energia no âmbito do município de Formosa. 1103/19, realizar campanha de conscientização sobre o risco e combate de escorpiões no município de Formosa. Vereador Carlinho da Vila, 1099/19, realizar a operação Tapa Buracos na Rua Veridiano de Castro, no setor Jardim de Califórnia. 1100/19, realizar limpeza da UBS 16, localizada no setor Nova Formosa. 1101/19, realizar manutenção e troca de lâmpada nos postes de iluminação pública, localizados na Rua 1, setor Sul. 1102/19, realizar a pavimentação asfáltica na Rua 1, localizada no setor Parque da Colina. Vereador Seguinho, indicações 1168/19, realizar a operação Tapa Buracos na Rua 15, no Parque São Francisco, e a 1169, realizar a operação tapa-buracos na Rua 10, setor Vilagem. Vereador Divino Ramos, indicações, 1037/19, instalar redutor de velocidade eletrônica em toda a extensão da Avenida Califórnia, no Jardim Califórnia. 1038/19, instalar redutor de velocidade eletrônico em toda a extensão da Avenida Ivone Saad, no centro.
Vereador Domingos Filhos, indicação 1172/19, fazer a operação tapa-buraco na Rua 5, no Parque da Colina. Indicação número 1173/19, fazer a operação tapa-buraco na Rua 28, no Conjunto Operacional Nova Formosa. Indicação 1174/19, realizar encascalhamento na Avenida C, do Bairro Jardim Bela Vista. Indicação 1175/19, fazer limpeza geral na Avenida A, do Parque da Colina. Vereador Mundim, indicação número 340/19, fazer limpeza geral na Avenida Ivone Saad, bairro Centro. Indicação 418/19, fazer limpeza geral na Rua São João, no setor Abreu. Indicação 419/19, realizar pavimentação asfáltica na Rua 14, setor Chácara do Abreu. Indicação 540/19, fazer operação tapa-buraco na Rua 9, setor Sul. Vereador Eduardinho de Paiva, indicação 836/19, realizar limpeza geral na Escola Estadual Arthur Ribeiro, distrito do JK. Indicação 837/19, realizar a limpeza geral em toda a extensão da Rua Santa Luzia, setor Dom Bosco. Indicação 838/19, realizar a limpeza geral em toda a extensão da Rua 8, setor Nordeste. Indicação 839/19, realizar a limpeza geral em toda a extensão da Rua 10, setor Nordeste. Indicação número 966/19, realizar a limpeza geral em toda a extensão na Rua Bandeirinha, setor Nordeste. Vereador Joelso Truvão, indicação 906/19, instalar câmara de monitoramento na Escola Municipal Júlio César de Lacerda, localizada no distrito de Santa Rosa, município de Formosa. Indicação 917/19, instalar a câmara de monitoramento na Escola Municipal Isolada Fazenda Santa Leocádia, localizada na Fazenda Santa Leocádia, município de Formosa. Indicação 908/19, instalar a câmara de monitoramento, do Rosário, via Viana Pinto, localizada no bairro Jardim Oliveira. Indicação número 909/19, instalar a câmara de monitoramento na Escola Municipal Fazenda Alagamar, localizada na Fazenda Alagamar, município de Formosa. Indicação 910/19, instalar a câmara de monitoramento na Hilda Ramos de Souza, localizada no bairro da Colina 2. Indicação 911/19, instalar a câmara de monitoramento na Escola Municipal Deodato Gonçalves de Siqueira, localizada no distrito do Bezerra, município de Formosa. Vereador Macarrão, indicação 1088, construir rotatório em frente ao estacionamento do Instituto Federal de Goiás, IFG, na Rua 11, bairro São Benedito. Indicação 1089/19, construir praça pública em frente a Cereais Sucupo, na Avenida Circular, bairro Formosinha, com o nome do saudoso Neri Carlos Coupo. Vereador Professor Rafael, indicação 1068/19. Reforma da quadra do Colégio Domingos de Jesus Monteiro Guimarães, no Jardim Bela Vista. Indicação número 1070/19. Viabilizar a construção de uma academia ao ar livre na praça situada na Rua Honório Barreto, na Vila Carolina, em frente ao Mercadão Goiás Sul.
Que as indicações sejam encaminhadas ao Executivo para as devidas providências.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Carlinho da Vila.
Senhor presidente, eu gostaria de fazer um requerimento. Posso?
Pode. Ele já está aqui. É o mesmo que está aqui, né?
Isso.
Posso fazer a leitura?
Pode.
Pedi ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento. Que seja inserido na pauta.
Requerimento 03/19, autoria do vereador Carlinho da Vila, ao senhor Edmundo Nunes Dourado, presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, após ouvido o plenário, que seja convocado o senhor Antônio Carlos Martins, superintendente municipal de trânsito, para que compareça ao plenário dessa casa no prazo legal, a fim de prestar esclarecimento acerca das ações recentes do SMT. Câmara Municipal de Formosa, 8 de maio de 2019, vereador Carlinho da Vila.
É, passamos então para a votação do requerimento, depois a gente faz a... podemos fazer a discussão. Em discussão, então, o presente requerimento. Não havendo...
Senhor presidente.
Senhor presidente, eu gostaria só que o autor do requerimento esclarecesse.
Como vou passar a palavra.
Se,
quando eu fiz, não, o tenente Martins não estava, né? Gostaria de saber se o plenário, como soberano, ele poderia fazer isso nesse momento, porque fatos acontecidos no dia de ontem e no dia de hoje na cidade sobre... apreensão de motos, tal, aí aconteceu alguns constrangimentos, aí eu gostaria da explicação dele, do trabalho que foi feito antes dessas ações acontecerem.
Como é de praxe, o requerimento ele é lido, aprovado ou rejeitado, e a gente faz o agendamento para a vinda dessa pessoa que está sendo requerida aqui. Mas como o plenário é soberano, eu quero colocar... em pauta, o requerimento do vereador, para que ele possa usar a palavra, tendo em vista que ele está presente. Vereador Wenner.
Eu acho que é bom ouvir ele, mas eu acho que poderia ser na terça-feira, que todo mundo aqui traz os argumentos, conversa com a comunidade, para poder fazer um debate melhor. Né, assim, requerer para falar no mesmo dia, eu nunca vi. Estou vendo hoje
também,
a primeira vez.
Também acho.
Me permite uma parte?
Por favor.
É porque, na verdade, ontem houve um pedido verbal da vereadora Roberta Brito, que não se está presente hoje, para que pudéssemos agendar uma visita a essa casa do secretário de Saúde. E eu trago o agendamento para terça-feira, né? Então, se não desse para ser hoje, que jogasse pelo menos para quarta, acho que dois ao mesmo dia, fica muito tumultuada a sessão, né?
Pode ser.
Então agora, fica... agora não vejo problema de ser hoje também, já que ele está aí presente, se ele pudesse disponibilizar, né?
Eu assim, usando o bom senso, se não for contrário à decisão do plenário, como tem sido de praxe dessa casa fazer o convite para a posteriori a pessoa comparecer, que a gente prossiga da mesma forma, a não ser que o plenário soberano decida ao contrário disso.
Eu não vejo prejuízo algum, se ele ser hoje ou na semana que vem, para mim.
Alguém... exceto o Ener já manifestou, alguém seria contrário o uso da palavra dele hoje? O senhor Antônio Carlos, o senhor poderia usar a palavra hoje sem problema? E é somente o Ener, então, que é contra? Vamos
não,
então...
Eu não sou contra, não. Eu só falei que poderia agendar para o dia. Sou contra, não. Por mim, podia falar até todo dia.
Alguém ou outro vereador seria contra o uso da palavra dele? Podemos, então... estender já a palavra? Então, o senhor está convidado. Seja bem-vindo. Vamos votar para uma questão de praxe, de regimento. Vamos votar? Vamos votar o requerimento, né? Eu peço ao primeiro secretário que recolha a votação.
Votação, requerimento de número 03, vereador Carlinho da Vila. Como voto, vereador Carlinho da Vila?
Voto sim.
Vereador Divino Ramos?
Voto sim.
Vereador Jurandir de Oliveira?
Sim.
Vereador Domingos Filho?
Sim.
Vereador Netinho Lacerda?
Voto sim.
Vereador Miro Baix?
Voto sim.
Vereador Wênia Patrick?
Voto sim.
Vereador Joel Trovão?
Voto sim.
Vereador Carlinho da Vila? Já votou. Vereador Luciano Martins.
Voto sim.
Vereador Nema.
Sim.
Vereador Eduardinho de Paiva.
Voto sim.
Vereador Bruno Araújo, vota sim.
Portanto, o requerimento aprovado pela totalidade dos presentes. Passo a palavra, então, ao vereador Carlinho da Vila, detentor do requerimento, para que faça os questionamentos.
Como ouviu, né, o requerimento, eu gostaria que o senhor explanasse sobre esse trabalho que foi feito desde da entrada do senhor no SMT, e colocando essas ações agora que começou a fazer o trabalho. junto com a fiscalização tanto da Guarda Municipal como os fiscais da Prefeitura. Gostaria que o senhor explanasse para a gente.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores dessa casa e o público aqui presente. Bem, nós praticamente tem 30 dias que nós assumimos a SMT, e mais um pouquinho, é claro, né? E desde então procuramos dar andamento em vários procedimentos que estavam parados ali dentro daquela superintendência. Uma delas que trata dos taxistas, mototaxistas, motofrete, escolares e tantos outros aí. E começamos, então, a fazer uma reunião com os proprietários de pontos de mototáxi, convidamos eles, marcamos um dia, né, compareceu lá os 10 proprietários de pontos de mototáxi, para a gente tratar do assunto de funcionamento dos pontos e dos prestadores de serviço desses pontos, que são os mototaxistas. Ou seja, no governo passado, no prefeito Ernesto Roller, foi dado um prazo de 90 dias para que os mototaxistas se adequassem à lei 491/2018, para aprovada em agosto, por essa Casa de Leis. O prazo venceu no dia 2 de novembro. Do dia 2 de novembro até agora no mês de abril, quando nós assumimos, nenhum procedimento havia sido feito. Então tentamos reativar novamente, reunimos com os proprietários de ponto e decidimos dar mais um prazo de 30 dias para as adequações devidas que tange nessa lei. Então, mediante a isso, foi enviado um documento a 11 pontos, porque tem um ponto que não é legalizado lá no Parque da Colina, todos os senhores sabem, mas são os autônomos, e eu enviei 11 documentos a todos eles, ou seja, aos 10 pontos e mais aos autônomos, pedindo, informando as adequações. Foi feito um acordo entre os proprietários de ponto que traria um curso aos mototaxistas, aqueles que ainda não fizeram, para poderem se legalizar, estão aptos a terem a sua concessão, a ter o seu alvará, a ter a sua carteirinha, e o curso foi feito, e nós não exigimos ainda a entrega do certificado. Mas assim eu pedi a listagem à empresa que me enviasse a SMT para a gente poder legalizar isso, porque certificado demora muito. E, no entanto, o prazo foi dado até o dia 2, e no dia 6 era para nós começarmos a fiscalização, e começamos no dia 7 a fiscalização. Visitamos 3 pontos. Nesses 3 pontos encontramos algumas irregularidades, a maioria delas, motos irregulares, documento vencido, falta de alvarás nos pontos, mototáxis que ainda não estão habilitados o apto, alguns clandestinos usando veículos que não são veículos de aluguel, alguns veículos foram recolhidos, o pessoal da fiscalização de obras acompanhou também, fez algumas notificações dando prazo também. E nosso objetivo não é trazer a punibilidade ao mototaxista. Eles têm que saber que a gente está aí para fiscalizar, né? E a gente tem que dar um choque na rapaziada, porque senão não vai para frente. Olha quanto tempo se faz isso. O prazo foi quanto? Quase 7 meses e não se adequam. Aí o que é que acontece? É o que a maioria disse. Falou, olha, todo superintendente que entra ali é a mesma história. Eles entram, pedem para regularizar e não fiscalizam. Aí alguns gastam, eu que não vou gastar, eu que não vou fazer isso, vai ser mais um. Entendeu? Vai ser mais um que está entrando lá, vai ser do mesmo jeito. Então, eu estou mostrando para eles que não sou mais um. Eu vou cumprir uma lei que foi aprovada por essa Casa de Leis aqui. E se eu for cumprir ela no rigor, entendeu? Vários pontos estariam fechados, porque de 10 pontos, 6 estão inadimplentes. Nós temos hoje 333 mototaxistas aqui, os 10, os 280 dos 10 pontos, mais os 28 autônomos. Então, são 336. só tem, só tem 148 legalizado aí. Isso aí está errado aí. Aí, igual eu cheguei aqui no mototáxi 2000, lá tem 8 regularizados que pagam os impostos, está certinho, e 20 irregular. Está certo isso? Então, os 20 estão ganhando mais dinheiro do que os 8 regularizados. Isso aí não está certo? Chego em outro mototáxi à frente, a mesma coisa. Chego lá, moto irregular, que não pode estar transitando. Aí os caras correm, escondem, viram aquilo. Eu não estou aí para perseguir pai de família. Eu também sou pai de família, eu também dependo do meu salário para me comer, para me sobreviver. Mas se a gente for olhar um todo isso aí, nada vai para frente nessa cidade. Nada vai para frente. Né? Então, ontem nós fizemos, não tivemos problema algum. Até as motos que eu retive, eu não apreendi. Apreensão é uma coisa. Retenção é outra, o que está na lei. Eu guardei lá na SMT a moto. Falei, vai ficar guardada lá. O cidadão foi lá hoje, regularizou, não pagou estadia, não pagou multa, saiu de lá certinho, feliz, contente, sorridente e consciente, que é o melhor para ele andar regularizado. Agora, como é que faz? O cara mexe com transporte de passageiros, lidar com vidas. Transporte não é brincadeira. Acontece um acidente, aí a vítima, com sequelas, vai procurar entrar com uma ação. Aí vê que o mototáxi está totalmente irregular. A vítima vai entrar com ação contra quem? O mototáxi ou contra o município? Fica essa pergunta. Quem é que vai pagar a conta? Mais uma ação contra a Prefeitura Municipal de Formosa, vai parar no Ministério Público, e os senhores veem muito bem o que é que a nossa cidade está passando por uma transição muito forte na área de fiscalização. Essa casa aqui está sendo fiscalizada. A prefeitura está sendo fiscalizada. A cidade parou por conta de fiscalização. Está tudo parado. Olha aí como é que nós estamos na cidade aí. Não é brincadeira. Hoje eu estava em Goiânia, correndo atrás de benfeitorias aqui para o município. Minhas placas estão acabando, as tintas acabou, e eu fui correr atrás de quem? Lá em Goiânia. Fui no gabinete do secretário de governo, Ernesto, entendeu? Estou lá pedindo ajuda, fui no Detran, acompanhado pelo Renatinho, voltei de novo lá para o Palácio, depois fui lá na Goinfra, eu estou correndo atrás, eu não estou dormindo aí não. Em breve teremos uma festa maior nessa cidade aqui, eu tenho que arrumar esse centro aqui, eu tenho que deixar isso aqui no brinco. E a minha vontade é essa. Todo dia eu faço uma faixa de pedestre com parceria, eu chego, eu não tenho tinta. Você compra? Compro. Eu vou lá e faço o trabalho. Entendeu? E vou trazendo o serviço a contento. Qualquer um dos senhores está convidado a ir lá na SMT para ver como é que está o andamento lá no Detran, para ver o que é o funcionamento lá hoje. Nunca na história aqui da SMT houve um movimento tão grande igual está tendo lá agora, de pessoas procurando se regularizarem. Por perseguição, não. Por diálogo. Diálogo, conscientização. Agora, eu em Goiânia fiquei muito entristecido do fato que aconteceu hoje no Mototáxi América, todos os três lá não teve problema. Hoje eu estava ausente, não estava acompanhando a equipe, porque eu tomo frente junto com quem trabalha comigo. Eu não mando ninguém na minha frente. Eu faço frente. Eu sou o superintendente, é eu que vou. A palavra é a minha. Eu não saio nas ruas para perseguir ninguém, o pessoal meu está orientado. Falei, continue fazendo o trabalho. As irregularidades, faço as retenções que tem que ser feita, cumpro o que está na lei. Não leva para o pátio, leva para a SMT, que quando eu chegar, nós vamos resolver caso a caso. Não é? Caso a caso. Aí, para nossa surpresa, houve uma interferência naquela localidade, três vereadores lá compareceram, Netinho, Joelson e o senhor vereador Wendo Patrick. O vereador Netinho me ligou para tomar posicionamento da situação. Minhas palavras ao vereador. Senhor vereador, eu peço por gentileza ao senhor não interferir no trabalho da SMT e da Guarda Municipal. Deixa eles trabalharem. Amanhã o senhor procura a SMT que nós vamos resolver cada caso. Mas a gente não pode interferir no serviço da fiscalização. Ele entendeu muito bem a minha questão, se tranquilizou e não interferiu no trabalho. Infelizmente, o senhor vereador Wendel Patrick, não quero dizer que ele maltratou, que ele xingou, que ele ameaçou, não, isso ele não fez nada disso. Mas ele insuflou os mototáxis contra a fiscalização. Que a fiscalização estava fazendo um ato irregular naquela localidade. Era um ato legal, legal. E tinha 5 motos retidas para ser conduzida ao pátio. Dentre uma dessas motos, vi uma moça lá, uma moça mototaxista, muito exaltada, que já é problemática, que toda vez que vai ser fiscalizada, a moto dela está estragada, fundiu o motor, que ela está usando outra moto. Na lei lá não diz que ela tem que pegar outra moto irregular para ela trabalhar. Ela tem que pegar a moto que ela está legalizada. Se ela está com esse problema, que procurasse a SMT para tentar um meio legal. Ela não podia fazer isso. Mas ela já é conhecida no ato da fiscalização que ela faz isso mesmo. Né? Então, o senhor vereador Wendel pegou e mandou a moça embora. E nesse ato, a guarda se sentiu desmoralizada junto com a SMT e o guarda GM Glauber, que poderia estar presente aqui, falou, então já que é assim, liberou um, então vamos liberar todo. Acabou nosso serviço. Então o serviço ficou desmoralizado, vereador. Sinceramente, eu estou tão chateado com essa situação. Eu vim de Goiânia, eu poderia ter esperado mais lá, né, senhor vereador Divino Ramos, que nos acompanhou lá, que eu agradeço muito. Poderia ter corrido para esperar mais, para mim ir lá na prefeitura de Goiânia, que arrumamos um contato lá para ir na SMT, porque às vezes o que não serve para eles lá, serve para nós. Eu estou desse jeito, entendeu? Não posso ficar do jeito que está. E aí houve esse constrangimento, eu vim embora para tomar ciência do que foi que aconteceu. Então eu estou trazendo aqui o fato aos senhores, que as portas da SMT estão abertas, todos os pedidos que chegam lá, dessa casa de leis, nós atendemos com coração, sem discriminação de A ou B, procuramos e tentamos fazer o melhor nas condições que nós temos. Até hoje, aqui a prefeitura gastou com a SMT lá 0,0000. Nós levantamos 10 viaturas entre carros e motos às custas nossas, do empresário, do bom contato. Conseguimos levantar 10 viaturas. Estamos conseguindo aí fazer alguns trabalhos aí na cidade com a ajuda do empresário, algumas modificações, algumas mudanças. A fiscalização está aí na rua, ela tem que existir. Nós somos a fiscalização, é o dever nosso de fiscalizar e do cidadão de bem andar certo dentro da legalidade. Né? Aonde pede mudança, nós mudamos algumas ruas, alguns trânsitos, algumas faixas de pedestre, igual lá na Formosinha, em frente à Caixa Econômica. Quero fazer em frente ao VaptVupt. Queremos trazer, estamos com boa vontade, eu estou aqui para trabalhar. Eu preciso de ajudar nosso município, eu amo Formosa, quero bem Formosa, preciso de ajudar os vereadores, preciso de ajudar o prefeito que está aí nesse constrangimento todo, com o buraco, mas eu sou igual o beija-flor e o incêndio na floresta. Né? A floresta pegando fogo, a bicharada correndo e o beija-flor, gente, vamos ter que apagar o fogo. O beija-flor ia sozinho lá, pegava água e uma gotinha, os bichos, ah, beija-flor, onde é que você vai conseguir apagar o incêndio dessa floresta? O beija-flor, posso não conseguir, mas minha parte eu estou fazendo. E é isso que eu estou fazendo lá na SMT. Né? SMT, o vereador Divino Ramos já passou por lá, né? Sabe das dificuldades que é ali dentro daquela casa que tem. Nem um veículo para me andar eu tinha. Hoje eu tenho lá uma Blazer que eu peguei na oficina que custou R$2.500 o conserto dela, sem nenhum centavo da prefeitura. Sabe por quê? Eu cansei de subir escada, descer escada, processo vai, processo vem, vai para ali, vai para cá, e nenhuma solução. Eu sou de atitude, eu corro atrás. Tá a Blazer lá na SMT. Amanhã eu vou mandar plotar ela. Eu tenho um nuzinho que está meio capengando, mas eu nunca deixei a guarda na mão. Eu ando no meu carro, eu ando a pé. E deixei a viatura da SMT com a guarda, porque a guarda precisa muito mais do que eu. E eu não uso o carro para ir na minha casa, para lugar nenhum. Eu posso usar a serviço, nem na minha casa eu vou. Eu uso os meus veículos. Para isso eu tenho. Então, eu gostaria de pedir a compreensão de todos os senhores que o Tenente Martins aqui trabalha na legalidade. Eu não trabalho na ilegalidade. E sou maleável, não sou bobo, não. Eu sou um grande negociador. Eu sei negociar. Não é punindo, ferrando, prendendo e multando que eu vou consertar, não. Eu dou o choque. A pessoa chega, não. Então vamos negociar. Você vai regularizar. Então eu trabalho na negociação. Eu sou um grande negociador. No mototáxi 2000 ficaram doidos porque eu tirei 10 cones da porta deles. Por quê? O farmacêutico falou, olha, tem a lei 101/2007 que me garante duas vagas. Falei, tem mesmo. O senhor vai lá para ver. Eu fui lá realmente. Tampou a frente dele todinho. Do mototaxista, a lei lá, 491/2018, diz que o espaço dele tem que ser delimitado ao espaço da empresa. Não dá 5 metros. Né? Aí foram para a rádio, vereador, ligaram para prefeito. Eu nem dei bola para isso. No outro dia eu voltei lá e falei, vim aqui para delimitar o local de vocês. Estendi para um outro lado mais do que eles mereciam. Entendeu? Eles não acreditavam. Eu falei, vou mandar pintar e vou sinalizar. Podem ir lá. Foi pintado hoje, sinalizado. Eles têm a área deles. E aí, alguém veio aqui para falar, olha, para me agradecer meu trabalho, ligou para o prefeito? Não. Mas se fosse o contrário, com certeza ligaria. Então, eu peço aos senhores que qualquer informação errônea que chegar aqui, todos têm meu telefone. Todos têm. Eu sou aberto ao diálogo, todos têm acessibilidade. Entendeu? Agora, não desfaz do trabalhador, não, do guarda, do fiscal lá da SMT. A pessoa sai de lá chateada, desmotivada, desmoralizada. Hoje eu tive que sentar, conversar com eles lá, porque eles ficaram chateados com isso. Então, eu trago motivação para quem trabalha comigo. Olha a guarda aí, desmotivada, né, Carlinhos? Desmotivada, guarda desmotivada, cada um dentro de uma escola, num ponto. Eu fui lá, resgatei com autorização do prefeito, Chico, mudou o comando. Fui lá, resgatei, eu tenho 9 guardas que me ajudam aí, dividido em escala. Às vezes é 2, é 4, pouquinho, mas eles dão suor e o sangue. Olha o que está... Passa na Visconde para ver, anda aí na área central para ver o bom trabalho, né? Então, agora é assim, a guarda já voltou a ter moralidade. Viu o guarda, o pessoal, o cidadão, opa, não vou colocar o carro aqui, porque se eu colocar, eu vou ser multado. Se eu colocar o carro aqui, eu vou ser guichado. Então, a gente não pode deixar a Formosa ficar do jeito que está, de cabeça para baixo, nessa bagunça total desenfreada. E a gente precisa muito da colaboração dessa casa de leis de cada um dos senhores vereadores. Cada um dos senhores vereadores. Quando falarem que a SMT está fazendo um trabalho, e alguém, claro, tem aqueles que não gostam de fiscalização, odeiam fiscalização, não é? Mas é, a gente tem que cumprir, é um mal necessário que a gente tem que fazer, a gente tem que fiscalizar. Se não fiscalizar, como é que fica a situação? Não é? Para que existe a SMT? Para que eu fui convidado? Fui convidado. Uma das primeiras conversas que eu tive com o prefeito Gustavo Marques, quando ele me convidou, falou, olha, eu posso aceitar, mas nessas seguintes condições, do senhor deixar eu trabalhar, eu preciso consertar essa cidade, eu tenho boa vontade, eu tenho ótimas ideias, e o senhor precisa deixar eu consertar essa cidade. Falou, é isso é que eu quero, nós combinamos, eu acertei, e estamos tentando fazer isso. Aquele coretinho aqui da praça, é outra ideia nossa, reativar. Temos 8 câmeras ali no GGIM desativadas, paradas, câmeras que têm um raio de mais de 1 km². Ó, por que está lá parado? Por que nós não vamos utilizar? Tem os monitores, tem tudo. Por que nós não podemos reativar, colocar esse coreto ali como uma base da guarda e da PM para um serviço de monitoramento para trazer mais segurança aqui para a população aqui? Podemos sim, está no nosso projeto o retorno da área azul. Eu só estava esperando o período chuvoso acabar para a gente começar a trabalhar, revitalizar a Visconde, trazer uma nova sinalização, né? E para trazer dias melhores dali de quem frequenta e passa por ali. Do jeito que está, não tem mais condições. Chega numa vaga do idoso, tem um container. Chega numa vaga de um deficiente e está cheio de motocicleta. Uai, ninguém aguenta isso aqui não, hein? Que bagunça é essa nessa cidade? Né? Carro de som desenfreado para todo lado aí. Motocicleta com escapamento esportivo. Essa bagunceira aí. Por quê? Falta de fiscalização. Falta de fiscalização. Então nós estamos mostrando à sociedade de Formosa que Formosa não está largada, não está abandonada. Não está abandonada. Eu tenho certeza que o povo de bem está vendo e está aplaudindo o nosso trabalho na frente da SMT. Né? Não estamos buscando lá o cargo como um trampolim político. Eu estou lá, eu sou um servidor da sociedade. Eu sou um servidor dos vereadores, sou um servidor do prefeito. Eu estou lá para somar, para ajudar. Esse é o meu cargo. Eu tenho minha aposentadoria, eu tenho meu salário, mas eu sou um colaborador. Eu estou colaborando, eu estou contribuindo, eu quero melhorar. Mas preciso da ajuda dos senhores. Né? E precisamos da motivação para a guarda. Como recebeu moção aqui hoje, vamos trazer os meninos do trânsito, ó, vamos dar uma moção pelo bom trabalho, vamos dar incentivo para essa rapaziada. Né? Eles precisam de incentivo, estão desmotivados, vamos dar incentivo para eles, para que eles façam cada dia mais um bom trabalho a cada dia. Viu? Então, senhores vereadores, vereador Wendy, conto com o apoio do senhor lá com a gente, casa lá está aberta, sou seu amigo, o senhor sabe disso. Né? Ajuda nós lá, eu acho que foi no calor das emoções que aconteceu isso aí. Mas o canal nosso de comunicação é aberto, o senhor sabe disso. Estamos à disposição do senhor, de todos os vereadores aqui dessa casa, porque seria injusto da minha parte chegar lá e falar, não, não vou atender vereador A ou B ou C, não. Eu atendo é todo mundo, eu estou lá para isso. Não é? Os pedidos que chegam lá tem muitos, eu vou atender. Só que eu estou sem material para fazer. Né? Eu estou lá com a cara e a coragem. Tá? E conto com o apoio dos senhores. Eu ainda tenho uma prestação de contas a vir fazer aqui, e vou fazer. Vou trazer aqui o quantitativo de notificações. Eu fico muito triste com isso. Nós trabalhamos primeiro com relações públicas, a gente vai para a rádio, avisa, mas tem hora que já não dá mais para avisar. Né? Não tem mais outro jeito. Agora, um dia chegar aí 100, 100 e poucas notificações num dia, pelo amor de Deus. Né? Então, não justifica a pessoa que chegou ali, o guarda não vai ver o carro aleatório e vai notificar. Ele está notificando que está errado. Né? E agora passamos a guinchar também. Né? Tem um guincho que presta serviço aí, porque tem coisas que não tem mais condições. Igual ali no casarão ali, aquilo ali é brincadeira. Hoje nós guinchamos um carro de uma senhora, entendeu? Depois estava lá na SMT já 5 horas querendo liberação. Falei, agora não tem mais jeito. Mas isso é para as pessoas entenderem e compreenderem o nosso trabalho. Muito obrigado aos senhores aí. Se tiver alguma pergunta, estou à disposição.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador N. Patrick.
Boa noite, amigo Martins. Você imagina se o pessoal do SMT está desmotivado, imagina o mototaxista. Tem que fazer o almoço para poder comer, né? O arroz e o feijão todo dia. Né? A gente vive tempos difíceis, né? Não só aqui em Formosa, mas no estado de Goiás, no país, né? Em todo lugar, são tempos muito difíceis. Primeiro, eu queria falar sobre a lei, senhor presidente, que é uma lei muito boa. A lei dos mototaxistas é uma lei boa, a gente conseguiu muitos avanços nessa lei. O primeiro avanço foi criar, que é um avanço, a possibilidade do mototaxista ser autônomo, dele não ser obrigado a estar com nenhum ponto, se bem que, para mim, na minha opinião, não tinha que ter dono de ponto. Tinha que ter outro. Isso é uma opinião pessoal que, infelizmente, a gente nunca conseguiu transformar em lei. Mas, de toda forma, a gente conseguiu criar isso, a gente conseguiu, através dessa lei também, que foi uma lei do prefeito Tamar Barreto, foi uma lei do executivo, aqui para essa casa aprovou pouquíssimos votos contra, quase por unanimidade. A gente também conseguiu um benefício, que foi o seguinte, antigamente, o vereador Domingos Filho também lutou muito quanto a isso, o dono do ponto tinha o colete. O colete era do dono do ponto, ele tomava e dava para quem quiser. A partir do momento da lei, não. O colete, ele se tornou do mototaxista, né, um bem do mototaxista, que não podendo ser tomado se ele não tiver nenhum tipo de irregularidade ou nenhum tipo de erro, né, aí não se podia tomar. Então, foi um benefício, a gente é totalmente a favor da lei. Hoje de manhã, e antes de ontem, quando a gente foi chamado, antes de ontem a gente foi chamado lá no Mototáxi 2000, tive um diálogo bom com o prefeito, acho que resolveu de uma forma muito boa. E hoje, quando eu fui convidado para ir lá, eu fui porque as pessoas que me chamaram falaram que o senhor estava lá. Se o senhor não estivesse lá, eu não tinha nem ido, porque eu vou num sentido de negociar, porque o papel de vereador é um papel também de promover esse tipo de negociação, de promover esse tipo de conversa. E toda vez que o mototaxista me chamar, eu vou. Porque é uma profissão que a gente tem um carinho enorme por eles. E eu vou sempre estar do lado do mototaxista de forma 100%. Nunca, jamais vou deixar de estar contra o mototaxista. Fizemos essa intervenção lá, assim, nesse sentido. Em momento nenhum a gente falou que era irregular a ação. Eu só acredito que não precisava ser daquela forma. Tanto é que depois eu conversei com o prefeito, ele já marcou a reunião para terça-feira, com todos os mototaxistas. Acredito que o primeiro passo é esse, que dentro de lá pode já fazer uma conscientização, falar assim, ó, a data é essa, o dia de fazer essa. Só que a gente achou que poderíamos contribuir lá naquele momento da reunião, e eu fui realmente pensando que o senhor estava. Porque se o senhor tivesse, a gente sentava e conversava, falava, ó, vamos ver como é que a gente pode fazer. Infelizmente, as pessoas que me falaram que o senhor estava lá, né? E a gente foi, realmente, fez essa intervenção em favor do mototaxista, é um papel nosso, do legislativo, e toda vez que o mototaxista nos chamar para poder intervir em alguma coisa, eu vou estar lá presente, não para a gente brigar, não para a gente poder fazer valer isso A ou B, mas para a gente com muito carinho conversar e tentar chegar num denominador comum. Obrigado, senhor presidente.
Continue em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Nema.
Então, Martinho, também queria parabenizar aí pelo trabalho e dizer que hoje, quando a gente começa a tocar em alguns assuntos aqui na cidade, como tem muito tempo que realmente não acontece, as pessoas ficam assustadas e realmente nos procuram mesmo. Eu já te procurei, acho que umas duas vezes já, para tratar de mototaxista. E é uma classe que realmente nos procura e a gente, né, a gente tem que ir atrás e ver o que está acontecendo. Mas aí, ou seja, a gente tem que ver os dois lados, né? Já pedi para eles, para que me mostrassem, inclusive, o que há de errado, o que está sendo atrapalhado na vida deles. Até agora não chegou ainda esse relatório. Fica difícil até a gente, por isso que eu te procurei, para saber o que realmente estava acontecendo. Mas eu acho que é assim, o trabalho é assim. Eu acho que desde que não prejudique, desde que não atrapalha a vida, principalmente, igual o Enner falou, acho que o mototaxista precisa comer, né? É um trabalhador como todo mundo. Mas todo mundo também precisa andar direito, porque é normal na nossa vida, né? Assim como nós andamos direito, todo mundo precisa para se manter, né? Eu só não entendi por que os guardas lá, os fiscais, pararam de fiscalizar e liberou porque o Enner interveio no negócio, porque você estava ali cumprindo a lei, como você diz, nem que estivesse errado, assim, nem que tivesse discutido depois, mas se ele estava cumprindo, né, estava vendo alguma coisa errada, estava com medo de parar, porque um vereador chegou e mandou parar. Assim, eu não entendi essa... Não, foi o que eu entendi que ele falou, que o pessoal parou porque você mandou uma menina embora e tal, 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 tal. Não, eu não entendi por quê, não. Só entendi assim, porque... Né? É claro que eu...
No entendimento, vereador.
Você entendeu o que eu
tô dizendo? Se eu chego e desfaço do serviço do senhor, acabou. Desfez do serviço, para que vai? Desmoralizou e acabou o serviço.
Ah, mas você entendeu?
Não tinha motivo para dar mais andamento no serviço, entendeu? Então foi suspenso. O senhor acha que não era melhor suspender do que ter um confronto ali?
Uma parte, vereador Nema.
Não, ainda não entendi.
Vereador
não.
Nema, uma parte.
Eu ainda não entendi. Eu não posso chegar e mandar a polícia parar de prender um preso.
Uma parte, vereador Nema. Ninguém mandou parar de nada, não? Não. Isso aí nunca. Não existiu, não.
Mas o.
Não, coloquei minha posição.
Mas ele disse isso.
Hã?
Mas ele disse
não,
isso.
Não, ele sabe.
Depois que você
não,
mandou uma menina embora, que,
não.
Aí eles acabaram. Faz o outro, acabou aí, não,
aí
a motivação
é
outro, e
mandou. Aí é a situação. Agora que eu cheguei em algum deles e me dirigi a falar para eles não fazer ação, jamais fiz isso. Isso aí jamais vou fazer.
Uma parte, vereador.
Pode falar.
Sobre esse detalhe aí, o Enner não mandou parar. Só que o Glauber, ele sentiu, assim, humilhado pela situação. Mandou um embora, então se liberar um, tem que liberar todos. se a fiscalização é para, tem que ser para todos. Então, não foi no caso, ele mandou.
Se
então,
a moto está apreendida, retida, ela está lá.
Isso.
E aí o senhor chega e fala, está retida, vai levar. Não, não vai levar, não, pode ir embora, vai embora. A mulher pegou e saiu e foi embora.
É melhor calar que estranho.
Então, aí...
Essa é aí que eu não entendi mesmo.
Aí que eu não entendi.
Aí
o que acontece?
Aí que eu não entendi...
Simplesmente com a farda...
Deixa quieto.
E mais nada. O SMT vamos, sem nada. E
aí é que eu não entendi mesmo. Vamos reorganizar o debate aqui, então. O senhor terminou
debate,
a fala?
Não é debate, não.
Vamos reorganizar? Porque falando cada um de um lado fica ruim,
não,
né?
A minha parte acabou, só para entender isso aí, porque eu pensei que o fiscal ele teria que cumprir com o trabalho dele. Ele não podia ter deixado ninguém embora e pronto. Nem que no outro dia o vereador fosse lá liberar essa menina. Pensamento meu.
Com a palavra, vereador Divino Ramos.
Eu queria contribuir na conversa. Eu sou uma pessoa que conheço de perto bem a situação. Dos dois lados, na verdade. Conheço a categoria dos mototaxistas e sei como é difícil, né, lidar com essa categoria, por ser uma categoria muito grande. Né? Nós dispomos hoje de mais de 300 mototaxistas aqui dentro dos pontos, incluindo os 28 que seria autônomos, mas, na verdade, se a gente for contar mesmo, nós passamos de 400 mototaxistas na cidade. E é muito cobrado pelos mototaxistas que hoje estão, entre aspas, né, regularizados para rodar, que tem a vaga com seu colete e tudo. Eles cobram muito da SMT a fiscalização em cima dos mototaxistas clandestinos, que eles chamam de clandestino, na verdade. Né? Eu passei por lá agora recentemente e uma das maiores cobranças que eu tinha vindo, oriunda dos mototaxistas, era essa. Né? E eu sempre falava para eles, como que eu vou fiscalizar o clandestino se vocês estão irregulares? Né? Vamos regularizar. Essa lei que o vereador Ena citou ali agora e falou, que você também citou, e diz que veio lá do Itamar, ela foi atualizada agora no agosto do ano passado, que eu participei da elaboração dessa modernização da lei, e lá a gente melhorou muito ela ainda. Ela já veio boa lá do Itamar e foi melhorada no Ernesto com a minha participação lá no SMT. E eu sempre disse isso à categoria. Vocês lidam com vidas, vocês transportam vidas, vocês não podem transportar um passageiro com a moto com o IPVA atrasado, porque se por uma eventualidade vier acontecer um acidente, né, vocês, o passageiro, a família não tem nem onde recorrer, porque vocês estão com o IPVA atrasado. E assim, nós trabalhamos duramente naquela ocasião que eu passei por lá para regularizar esses mototáxis, e nós não passamos de 100, na verdade. Eles realmente não acreditam na fiscalização. Né? Por isso eu entendo o lado do superintendente quando ele diz aqui, né, que às vezes é preciso dar um choque, sim, para que eles venham a respeitar mais a SMT. Né? E entendo também o lado deles. Né? Como o próprio vereador disse, são pais de famílias que tiver a moto retida, amanhã ele não vai ter como levar o pão para os seus filhos na sua casa. Mas eles têm que ter esse cuidado também, né, de ver que eles estão lidando com vidas. E se acontecer a eventualidade de um acidente, o problema deles será muito maior do que a regularização da moto. Tenho certeza disso. Né? Eu concordo com o tenente Martins, acho que tem sim que continuar, tem que regularizar mesmo a situação, para que a gente possamos, para que podemos coibir esse trabalho dos mototaxistas clandestinos. Né? E trago a minha solidariedade a toda a categoria. Gosto muito, tem muitos amigos mototaxistas, né? Um está até aqui na minha frente, o Jax, que é mototaxista, nas horas vagas ele trabalha nessa área, ele sabe do que eu estou falando. Né? Os donos de ponto lutam muito para regularizar, hoje eles vão ser penalizados também, porque a lei hoje prevê uma multa para o mototaxista estiver irregular e penaliza também o dono do ponto que permitiu o mototaxista irregular ir para a rua, né, trabalhar. Né? Então eles têm que ter esse cuidado e têm que sim que colaborar mesmo com a fiscalização. Eu acho que juntos, né, os donos de pontos, os mototaxistas, a superintendência, a guarda municipal, juntar tudo aí, com certeza vai ser muito melhor os dias futuros para essa categoria. Tá? Parabéns, tenente, pelo trabalho. Estou acompanhando esse trabalho seu desde a sua posse, né, tenho acompanhado, temos ido a Goiânia buscar recursos para a SMT, temos tido sucesso, né? Hoje mesmo viemos de lá, não com a mala cheia, mas com muita promessa, né? E é assim que as coisas vão funcionando. Tá? Parabéns mesmo, a sua equipe está de parabéns. A Guarda Municipal tem, né, tirado leite de pedra aí para trabalhar, né, essas viaturas tudo, quase todas baixadas, e agora com a sua presença lá está recuperando. É só isso que eu tinha a dizer. Obrigado, senhor presidente.
Só posso falar aqui, presidente?
Pode.
É, só para dizer que os mototaxistas, existe um limite de moto para trabalhar, que é de 10 anos. Chegou um lá com moto de 12 anos, 15 anos, que está mais nova do que as de 10. Eu vou lá, pode fazer para trabalhar. Ele não tem outro, então a gente está ajudando. E outra coisa também, né? O mototaxista que está certinho documentado, ele tem a isenção do IPVA dele. Não paga o IPVA. E tem as taxas de vistoria lá, que dava quase R$200. Eu abaixei tudo para R$40 para ajudar eles, para dar mais incentivo a eles ainda.
Com a palavra, vereador Eduardinho de Paiva.
Senhor presidente, demais vereadores, essa discussão de mototáxi, até quando eu fui secretário no governo passado, acompanhei aqui, né, e isso foi, sobre o pessoal do mototáxi, né, isso aí foi discutido, eles estiveram aqui, né, já como nós, como vereador, nessa casa, foi discutido, foi melhorado, como diz o nosso líder do governo, foi melhorado o projeto, e é aquele negócio, se o cara não emplaca, não tem seguro nem de dar vítima, é complicado, entendeu? A gente vê os pequenos produtores, Nema é testemunha, que mora lá no Piratininga, lá para baixo tudo, eles têm um carrinho velho, mas está em dia, certinho, entendeu? Trabalhando, vendendo, trabalhando, entendeu? E essa lei passou pela Câmara. Se passou pela Câmara, nós temos que honrar o que nós aprovamos. E temos que dar sustentação à Guarda Municipal. Não tenho nada contra mototáxi, mas se nós temos que... Igual, gente, então é uma vergonha. Não tem uma esquina. Hoje eu vi a Guarda Municipal atuando, eu parei e dei parabéns pro cara. Os caras estão parando na esquina, cara, do semáforo. Você não tem nem como enxergar se vem carro ou não. Tem que ser feito. Dói no bolso? Dói. Mas brasileiro gosta disso. Só aprende apanhando. Não é aqui que o nosso superintendente está fazendo errado, não. Ele está fazendo na lei e, assim, dando várias ponderações, tentando ajudar de toda forma. A fiscalização está aí, é para isso. Para que fiscal, então? Para que guarda? Eles trabalham em conjunto. Nosso município, queira ou não queira, gente, não vamos tapar o sol com a peneira, não. Um prefeito, para administrar uma cidade, ele tem que arrecadar. E a lei deu os direitos dele arrecadar aquilo, aquilo, aquilo. Doa quem doer. Nós precisamos, não precisamos. É, como diz o superintendente, ele já diminuiu a taxa de várias coisas. Entendeu? Nós temos uma guarda municipal que foi aprovada no governo Pedro Ivo, que, né, na época nem em Formosa não estava. Foi uma excelente ideia. Temos que valorizar a nossa guarda municipal. Temos que criar aquele projeto que era para, né, do negócio azul aí, na época sua. Temos que criar, tem que ter, viu, Martins? É, quero parabenizar pelo trabalho que você está fazendo, eu sei que você tem jogo de cintura, sabe conversar, não está aqui para prejudicar ninguém, entendeu? Não está aqui para fazer política, mas nós temos que botar o nosso trânsito, a nossa cidade em ordem. Arda quem arder, porque eu acho que é o seguinte, nós estamos fazendo trabalho com educação, entendeu? É igual nós vê aí, ó, é entulho, mas entulho jogado na porta das casas, é areia, a chuva vem, carrega. Olha a nossa Lagoa Feia, gente. Nossa Lagoa Feia daqui a 10 anos não existe mais, porque ninguém respeita. Vem a chuva, bota o trem lá no meio do asfalto, eu sei porque eu fui secretário, entendeu? Joga lá, vem a chuva, leva tudo, vai para onde? Na Lagoa Feia. É o exemplo que também eu dou para não só para os taxistas, os carros também, os táxis, porque ainda, é como diz, carrega vida, cara. E hoje, a maioria do povo anda de mototáxi, você vê que os ônibus quase não carrega ninguém. Então é o seguinte, eu acho que esse trabalho seu tem que ser respeitado, a Guarda Municipal tem que ser respeitada, entendeu? E esse trabalho tem que continuar com respeito aos nossos mototaxistas, com respeito ao nosso cidadão, mas todo mundo tem que cumprir a lei. Entendeu? Está de parabéns, vai, continua seu trabalho, mostra seu serviço, de lei de trânsito você entende, que você foi militar, entendeu? E é isso que eu tenho a dizer. E eu acho que essa Câmara não pode ficar, porque, eu vou ser sincero, porque é meu amigo, é porque é meu eleitor. Gente, nós estamos aqui, nós temos lado ruim e temos lado bom da coisa, mas nós temos que preocupar com a nossa cidade. A cidade tem que arrecadar. Não é roubar de ninguém, não. É arrecadar para poder dar benefício à população. Entendeu? É isso que eu quero deixar. parabéns, continue o seu trabalho junto com a Guarda-Municipal, com a fiscalização. Você pode contar comigo. E tem que fazer mesmo. Vim multando lá, e multa mesmo, mete a caneta. Se eu parar errado, pode me multar. Eu já fui multado no passado, na época que o nosso amigo foi secretário, e paguei a multa, porque eu estava errado. Muito obrigado. Tá? Só isso.
Continua em discussão. Havendo mais, eu também quero, Martins, parabenizar o seu trabalho. Vejo que você tem procurado, diante de todas as diversidades e dificuldades que você encontrou, eu sou testemunha, estou acompanhando o seu trabalho. Tenho ouvido suas justificativas na rádio, tenho acompanhado você e vejo que a principal ação você tem feito é a atitude, é tirar, sair mesmo do quadrado, ir para a rua, fazer o que muitos não fizeram. Então, eu tenho visto isso. Dificuldades como essa, você vai encontrar inúmeras daqui para frente. Né? Uma cidade onde o favoritismo, né, sempre prevaleceu, aquele prevalece, mas eu sei que você está buscando fazer aquilo que está dentro da lei.
A parte, vereador, rapidinho. Esses dias eu estive aqui no meu, entrando nesse assunto, recebi uma pessoa aqui pedindo para mim que eu acabasse com a multa dela, para ir até a superintendência para retirar a multa. Eu falei, ó, o meu trabalho, eu não estou acima da lei. É até, eu posso até conversar a respeito do pátio ali, das diárias, o que pode ser feito. Agora, tirar a multa, isso aí não cabe a mim como legislador, não cabe a mim como vereador. Então, como é que eu vou estar acima da lei? Se a pessoa estava errada, ela tem que arcar com isso. Eu falei, ó, o que for, em outro momento que você precisar, questão diária, eu posso contribuir, mas dessa forma não é, eu não estou aqui para isso, só para contribuir.
Obrigado pela contribuição. E aconteceu.
Só para título de informação, presidente. Nós já estamos finalizando o contrato com o Serpro Radar, é o mesmo sistema que a PRF usa, a Polícia de Brasília e de vários outros estados, o talonário eletrônico. Então o guarda não vai mais precisar de escrever. Do aplicativo no celular dele, ele tem o cadastro dele, lá mesmo ele faz a notificação e já cai direto no sistema. Ele é integrado nacionalmente com o Detran do Goiás aqui, se for consultar placas de Rio, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, não consulta. E pelo aplicativo, o guarda, ao tirar uma foto de uma placa de um carro, ele sabe a vida do carro todinho, seja de qual unidade federativa for. Já está quase finalizado o contrato, viu?
Então, Bruno, a sua contribuição me fez lembrar uma situação que eu vivi também agora no começo da gestão do Martins. Uma situação que precisava ser desembaraçada. Mostrei para ele, não fiz pedido nenhum para ser favorecido. Ele que viu a questão justa e atendeu uma solicitação. A pessoa foi lá, pagou toda a diária. Né? Eu falei, ó, nós vamos até onde ele consegue fazer. E tem que ser pago, está errado. Está lá, o carro está apreendido, pagou. Aconteceu também um pedido de liberação de uma rua aí, tem uma taxa de R$ 24,00. A pessoa, eu não tenho. Eu fui lá e fiz o depósito. Podia ter ligado para ela, não, a gente tem que acabar com isso. Poxa, a prefeitura está aí com dificuldade de arrecadação, aí se pede um R$ 24 de um, R$ 24 do outro, ele não tem dinheiro para trabalho, não tem dinheiro para manutenção, precisa. Né? Enquanto a gente não quebrar essa linha, eu não vou pagar porque isso vai ser desviado, não, nós temos que quebrar essa cultura, quebrar esse paradigma, nós vamos pagar para cobrar. Nós vamos pagar primeiro, aí nós vamos cobrar o serviço, nós vamos cobrar as atitudes. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo nesse sentido, que todos os gabinetes juntos começassem a bloquear esse tipo de pedido, esse tipo de favoritismo, eu tenho certeza que muita coisa muda. Parabéns e que você possa ter sucesso cada vez mais, eu acompanho seu trabalho e tenho certeza que daqui a uns dias, quando você voltar com o relatório vai ser extremamente positivo, como o seu planejamento está sendo.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Luziano Martins.
Só para parabenizar o tenente Martins pelo trabalho que a gente está acompanhando. Já teve ali no distrito Bezerra, né, resolveu ali o problema grave que estava tendo ali com os taxistas. E a gente é parceiro, né, nós conversamos, né, no diálogo, e eu vejo que está fazendo um excelente trabalho aí no município de Formosa. Parabéns a você e toda a equipe.
Só mais uma questão, Martins, a questão da arrecadação do IPVA. Vamos fazer uma campanha, eu já fiz até indicação aqui. Vamos verificar se tem algum funcionário da prefeitura ainda, principalmente os comissionados com placa de Brasília. Vamos fazer uma campanha para reverter para Formosa. Nós precisamos emplacar carro de Formosa. trazer benefício para cá. Estava investigando outro dia essa dotação orçamentária, infelizmente, felizmente ou infelizmente, eu acredito que se a gente podia pensar junto contigo, com o prefeito, líder do governo, podia levar uma sugestão ao prefeito, essa arrecadação em torno de 9 milhões?
Teve um ano que deu 9 milhões, né? Agora, esse ano aqui, infelizmente, CNH o pessoal parou de tirar, porque é das caixas, o dinheiro está sumido, está um horror, as autoescolas aí não está tendo o que fazer, né? E emplacamento, transferência de veículo parou também aqui, então nós ganhamos muito com a transferência de veículo de outros estados para cá. Paralisou também, emplacamento de veículo zero aqui do estado. Também, praticamente a primavia ali, acho que vai até começar a demitir funcionário. Mas assim, a sugestão é os senhores procurar uma integração aqui no entorno, porque tem que acabar, porque no Goiás o IPVA é 3,75, no DF é 3,5, 3,5, 3,75, 3,5, não é? Tocantins é 2%, e tem vários outros estados aí que é 2%. Por que que não abaixa esse bendito IPVA aqui no Goiás e acaba com isso, e quanto menos é mais? Aí o que vai show vai lá de gente vindo emplacar o carro aqui. Isso que a gente precisa de sensibilizar o nosso governador. Não é aí. Aí, por exemplo, o carro, o ex-governador Zé Hélio isentou com 10 anos. O Caiado chegou, já subiu para 15. Aí desmotiva, né? Então, a gente tem que trazer um incentivo de baixar a alíquota desse IPVA aqui do estado de Goiás. Tocantins, tem muita gente saindo daqui para emplacar carro em Tocantins. Olha quantos carros do Tocantins estão rodando aqui em Formosa. Por quê? Lá é 2%. Um veículo aí de 39 mil e poucos reais, lá no Tocantins você paga R$700 de IPVA, aqui você paga quase 1.600.
É um absurdo.
É um absurdo isso aí.
Então, cabe a nós mesmo fazer esse movimento aí, quem sabe agora tendo a abertura que o governo tem aqui em Formosa, né? Eu acho que a gente tinha que fazer um movimento como esse, para aumentar a arrecadação. Mas dentro dessa linha orçamentária, o que eu queria dizer, para concluir, a gente vê com o prefeito uma possibilidade de um destino, parte, um percentual desse destino ser destinado à SMT.
E outra coisa que eu gostaria de pedir aos senhores, os veículos que estão indo para a Goiânia para o leilão, tem a porcentagem da leiloeira, agora que o dinheiro arrecadado, viu, seu vereador Divino Ramos, Netinho e outros, que viesse para ser gasto com o trânsito, o semáforo nosso aqui é 300 mil para arrumar esse semáforo aí, é muito dinheiro.
Está caótico.
E que o dinheiro que fosse revertido desse leilão fosse revertido realmente para o trânsito.
Tenho certeza disso. Vereador Netinho.
Vocês estão falando aí de tudo, mas antigamente você ia lá no Detran, você ia ali na lotérica, pagava o documento do carro, ia lá no Detran, pegava o verdinho. Esses dias para trás, paguei o documento, demorou 3 meses para chegar o documento da minha caminhonete. Isso não existe. Um negócio desse, aí como é que eu vou ficar, que você fica com o carro aqui, eu paguei a caminhonete o ano passado, venci em agosto, eu paguei em julho, chegou em outubro, eu fiquei 2 meses com a caminhonete sem documento, rodando com a caminhonete com documento vencido, sendo que eu paguei em julho, pega a BR e a própria polícia de Formosa, não, isso aqui não vale não, esse branquinho não vale não, se não vale o trem pagado e o documento não tem, ué, não existe um negócio desse, ué. Então, esse movimento aí também tem que fazer voltar para poder entregar documento aqui também, ué.
Uma parte, vereador. Eu, por exemplo, paguei um documento, uma parte minha. Antigamente, o correio tinha que entregar na sua casa, você tinha que assinar e recolher o nome do documento de alguém, do responsável, da sua esposa, do seu filho, alguém lá. Hoje não. Hoje joga dentro da residência, joga o documento da minha parte dentro da minha casa, e meu cachorro rasgou o documento todinho. Quer dizer, eu tive que requerer uma segunda via, pagar 70 e poucos reais para não dar sem documento, com documento pago. O correio agora não tem mais responsabilidade de entregar, é só assinar, não. Agora, ele chega lá e joga Deus dará. Quer dizer, se jogou lá, ou choveu, ou molhou, aí você perde o documento, tem que requerer outro documento. E é difícil, não é fácil, não. O tenente sabe disso aí.
Aí eu queria saber se tem como a gente voltar a isso. Eu não sei como é que é essa lei que funciona aí. Talvez Martins saiba explicar pra gente como funciona.
Antigamente os documentos eram emitidos aqui, igual em Brasília. Em Brasília a gente chega lá na hora, é facilitado, vai em Planaltina e emite o documento. Qualquer lugar. Aqui, criaram essa polêmica aí, porque o Detran tinha virado um batalhão de polícia lá dentro, né? Numa época aí. E aí teve um coronel lá que foi seu diretor e tirou todas as documentações das regionais do Detran aqui. O Netinho mesmo, que foi diretor aí, ele guardava os CRLVs em branco lá no quartel, em um cofre. Aí ele ia lá, pegava o necessário e levava, porque já houve incidências de roubo aqui, né? Mas não havia problema, todo mundo era feliz. Agora só tem um detalhe, viu, vereador? Outra complicação é a entrega do documento, entrega para quem tem o endereço. Agora, quem mora no Vale da Esperança? Quem mora no Piratininga? Quem é que mora aí na Vigilândia? Onde é que é o endereço? Vai entregar onde? Aí o correio não acha, manda de volta para Goiânia, que manda de volta para o Detran. Tem um acúmulo monstruoso hoje de CRLV aqui no Detran, à procura do seu dono, e não acha o dono. É outra confusão, porque antes o cara pagava, ia lá, emitia, já pegava na hora e ia embora. Né, vereador? Quantos pessoal está na área rural e não tem documento?
Bora, bora.
Vereador Trovão.
Presidente, nobres vereadores, por presente, o tenente Martins, superintendente. Tenente, eu fui lá hoje, fui convocado para ir, mas fica bem claro, eu não estou acima da lei. Fui para verificar e não estou acima da lei. E quero também aqui agradecer ao senhor por ter me atendido em várias demandas. Já estive lá no seu gabinete, lá fui bem atendido, né? Eu acho que a lei tem que ser cumprida mesmo. Nós não estamos acima da lei. Nós somos instrumento da lei, somos exemplo para que a lei passe para frente. Então, eu não fui lá jamais para obstruir a lei. Fui lá porque fui chamado.
O senhor teve até o irmão que teve o carro guinchado.
Meu irmão teve o carro guinchado hoje, que estava irregular. Meu irmão é colega dele, é sargento da PM também. Inclusive, meu carro também, já levei duas multas, acabei de pagar as multas agora. E voltando à questão do Detran, que o vereador Netinho falou, eu estou com aquela palha que eu comprei, com documento pago, e até hoje eu não peguei o documento. Tentei puxar aqui, a dona do carro me vendeu, vai ter que ir em Goiânia puxar o documento. Porque o documento foi despachado de Goiânia para cá, e não chegou até meu endereço, nem o endereço dela. Então, quer dizer, eu vou ter que ir em Goiânia com ela, que eu não posso puxar, para puxar uma outra vida, documento, para não dar esse documento. É só essas minhas palavras. Parabéns, viu, tenente?
Então, Martins, muito obrigado. Bom trabalho lá para vocês. Dando continuidade, peço ao primeiro secretário que faça de seguimento a leitura da pauta.
Ordem do dia, projeto de segunda fase, discussão e votação, matéria do Poder Legislativo, projeto de resolução. Vereador professor Rafael, 006/19, acrescenta o parágrafo único ao artigo 9º do anexo único do Regimento Interno da Escola do Legislativo, resolução 051/2018, que cria a Escola do Legislativo no âmbito da Câmara Municipal de Formosa, as outras providências.
Em discussão. Não havendo...
É o projeto?
É do projeto.
Eu queria fazer uma indagaçãozinha.
Por favor, então vou passar a presidência para o primeiro secretário para que eu possa respondê-lo.
Recebendo então a presidência, projeto 006/19, em discussão.
Professor Rafael.
Em discussão.
Senhor presidente.
Vereador Nema.
Legal. Então, eu queria entender mais um pouquinho do projeto, professor. Porque quando você disse que, até entendi depois, que é a prefeitura que teria que arcar com o professor, né? A minha preocupação é o seguinte, se, eu não sei se você já entrou em contato com a prefeitura, prefeito, a condição da prefeitura manter esse professor. No momento que nós aprovarmos esse projeto, ou seja, se a prefeitura, caso não, além de que a prefeitura vai manter, já geraria ônus a prefeitura, né? E se eles, por acaso, não manter isso aqui, a prefeitura não aceitar o pedido, que podia ser uma indicação, no meu ver, a Câmara, com esse projeto votado, no caso, a Câmara teria que abrir um concurso para contratar um professor. Aí eu não sei o que que o... É o que eu entendi, não é isso? E geraria também mais ônus aí para a Câmara. E eu queria que você detalhasse mais isso aí, porque eu fiquei meio em dúvida, ou seja, mais gastos
E aí, não sei, de repente, se você conversou com o prefeito, não sei. Né?
Projeto sim. Em discussão.
Ah, desculpa, senhor presidente.
Vereador professor Rafael.
Então, como eu expliquei ontem, é só para vocês entenderem, eu fiz um primeiro contato com o prefeito, solicitando um profissional. A resposta veio que não havia amparo legal para esse profissional vir ser cedido, na verdade. Estou pedindo uma cedência temporária ou que possa fazer à distância. Né? Não quer que ele fique aqui disponibilizado, aqui ele pode fazer um trabalho à distância, em comum acordo. É apenas para contribuir com uma coordenação pedagógica. Então, eu ainda solicitei, ainda dei nome aos bois, eu coloquei o nome, inclusive, de uma professora, deixei a cargo, obviamente, da secretária, que ela pudesse me ceder qualquer pessoa, inclusive uma pessoa que está dentro da Secretaria de Educação, ou qualquer outra pessoa que tivesse fora. Inclusive, eu peguei uma pessoa que estava de licença e que ela tinha que retornar, né? A professora Carla, ela é profissional do magistério, ela do Estado, ela contribui no Estado, ela trabalha no Estado, e as outras 30 horas ela faria no município. Ela teria que regressar para o município. Né? Então, ela não estava no quadro efetivo, ela é concursada, mas ela não estava em sala de aula, ela não estava em lugar nenhum. Não estou tirando, não pedi para tirar ninguém, a verdade é essa. Eu estou pedindo, estou com o Pires na mão. Eu sugeri a vinda de uma pessoa que não está alocada dentro de uma sala de aula, que não está numa coordenação. Ela simplesmente estava licenciada, deveria regressar. Até sugeri o nome dela para a secretária. A resposta veio positiva somente com essa indagação do ponto de vista jurídico. Então, o que eu fiz? Pedi ao prefeito, consultei o nosso presidente, consultei o jurídico da Câmara. Se houvesse um convênio entre o município, né, o executivo e o legislativo, para ceder um profissional, essa cedência, de novo, ela pode ser até à distância, a pessoa não precisa se deslocar lá, não. Ela pode vir aqui, participar de uma reunião. Né? O que eu preciso é de uma coordenação efetiva pedagógica, alguém que tenha essa habilidade pedagógica, porque dentro do quadro nós não temos. Nós não temos ninguém formado em pedagogia aqui. Né? Ou que alguém que tenha experiência de sala de aula. Então, e precisamos de gente, porque hoje a Escola do Legislativo está contando com o Alex na presidência, que está fazendo dupla jornada. Né? Ele está estudando, está fazendo mestrado, e além do trabalho dele, ele faz a parte de comunicação da Câmara. Ele faz toda a parte de comunicação, a parte de site.
Uma parte.
Então, sim, pois não.
Mas, mas não seria melhor uma solicitação, uma indicação? Porque
indicação
desse governo é solicitando um professor para...
Precisa concretizar. Então, eu preciso criar isso dentro da lei da escola, prevendo essa possibilidade, e a possibilidade de realização de um convênio. Igual nós temos vários convênios firmados com o Estado, a Secretaria de Educação tem convênio, o município tem convênio com o Estado, onde cede professores para o Estado, que cede para o fórum, que cede para a PAI, que cede para... Tem vários órgãos que recebem, né? Vários profissionais da educação. A gente sabe disso. Inclusive, tem profissionais da educação que são cedidos para dentro da prefeitura. Entendeu? Tem muitos. Muitos ali dentro que a gente está encontrando todos os dias dentro dos departamentos do RH, controle interno. São profissionais da educação que são disponibilizados para a administração. Saem do Fundeb e vão para uma parte que o Fundeb permite, legal, que é os 40%, onde eles são cedidos. E tem a possibilidade de cessão. O que eu estou falando é uma questão de cessão. Inclusive, eu trabalho com isso no governo federal. Eu mexo com movimentação de pessoas. Né? Nós temos hoje uma composição de força de trabalho sendo gerenciada pelo governo federal. Tem leis, tem decretos que permitem a cessão de profissionais. Cessão, requisição, né? E exercício. São três fundamentos. Então, o que eu estou solicitando aqui é um convênio com o município. Eu não falei agora, a lei não está dizendo nome, está dizendo... Eu estou querendo um convênio com o município, já acordado entre as partes, conversado. Houve uma negativa da secretaria de vir esse profissional para cá, porque eles perguntaram, a Câmara vai pagar? Não, a Câmara não tem dotação para isso. Né? Para a gente contratar uma pessoa para cá, teria que abrir a vaga, fazer um concurso, um processo seletivo. Não, não tô querendo isso. Eu quero aproveitar um profissional já da Secretaria de Educação, preferencialmente, né, eu coloquei aqui, preferencialmente alguém do magistério que conhece a parte de parte pedagógica da coisa, para poder conduzir o trabalho ou temporariamente, não me importa, a pessoa ficar no trabalho dela lá e fazer isso à distância, participando de eventuais reuniões, pode ser feito isso à distância, e na melhor situação, que a gente espera, se for de comum acordo, né? Se não, igual eu estou falando, eu sugeri uma pessoa que não estava em sala de aula, sugeri uma pessoa que não estava ainda, ela estava regressando de uma licença por motivo particular, para que ela, para não impactar na atividade das escolas. Né? E a gente sabe ainda que tem algumas situações aí que poderiam estar sobrando professor por aí, que poderia ser emprestado, que poderia ser cedido. Né? E sem impactar em nada, as atividades que estão sendo executadas hoje pela Secretaria de Educação. Seria só um empréstimo desse profissional para melhorar as atividades que a gente precisa da escola do Legislativo aqui. Espero que eu tenha sido claro. Não há custo, não há aumento de nada, nem para um lado e nem para o outro. É pegar um profissional, chamar para que ele venha aqui para dentro, para ele contribuir com as atividades de pedagogia, que preciso criar materiais, provas, avaliações, que a gente vai começar a fazer um outro tipo de trabalho, eu preciso de um profissional com esse tipo de formação. Não atrapalha em nada, não onera lá e nem onera aqui. A minha ideia sempre foi essa. E esse sentido é a realização de um termo de convênio. Tanto que está aí, você percebe que está incluso nesse parágrafo único aí, é apenas um convênio.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wênio Patrick.
Nobre colega, se fosse um projeto para a Câmara contratar um professor, eu votaria a favor. Porque a Câmara tem, não tem dotação orçamentária, mas tem um recurso. Né? A dotação nós poderíamos fazer, nós vamos devolver dinheiro para a Prefeitura. Então, eu acredito que um projeto dessa natureza tinha que ser com um professor concursado da Câmara Municipal, um pedagogo, para poder tocar esse tipo de trabalho. Assim, eu vejo com muita dificuldade o projeto, por quais motivos? Primeiro, independente do profissional, eu não tenho conhecimento. Para mim, se tiver algum professor lá que não está fazendo nada, eu acho que tem que pôr para fazer. Isso aí eu não sei. Né? Se tiver, é um erro da secretaria. Eu acredito que não tenha. Mas, nesse caso, por exemplo, um professor, a primeira coisa que ele ia ter que fazer é o seguinte, ia ter que tirar ele do pagamento do Fundeb. Né? Isso, porque acontece. Porque se o professor está lá, ele recebe pelo Fundeb, ele não pode vir aqui para a Câmara. Né? Então, ele ia ter que sair de lá, né, e ia ir para a Prefeitura, e a Prefeitura ia pagar o salário, para vocês verem a dificuldade. Não, ele não pode receber pelo Fundeb. Não. Um professor para vir para a Câmara, ele não pode. Pois é, então, assim, esse aqui é um entendimento particular meu, um professor que não está em ações, em exercício pedagógico para o município, para a educação, para a Secretaria de Educação, ele não pode. Tanto é que tem vários funcionários, professor, que aqui estão cedidos, professores, que estão cedidos para a Prefeitura, que eles não estão recebendo pelo Fundeb. Né? Na sua época já era assim. O senhor lembra que vários funcionários eles entram na folha normal. Eles não recebem pelo Fundeb. Então, assim, eu vejo essa dificuldade, vejo a dificuldade também da Prefeitura de ter essa dotação e vejo uma dificuldade maior ainda, que é o seguinte, é porque se tem um professor lá, ou ele está em sala de aula, ou ele está em alguma ação pedagógica, administrativa dentro da Secretaria de Educação, ou então ele está readaptado ou fazendo um trabalho dentro de uma sala de recursos, alguma coisa nesse sentido. Então, eu não me sinto confortável em desfalcar a educação, de tirar uma pessoa de dentro de um trabalho que está fazendo para a comunidade para colocar aqui na Câmara. Essa é a minha posição a respeito. Eu acho que o projeto do senhor tem as melhores intenções possíveis. É um bom projeto. Então, no sentido, assim, Se for um projeto para poder, para a gente contratar um professor aqui e fazer um concurso ou contrato, sei lá o que for, você conte com o meu apoio e meu voto sempre. Mas dessa forma aí, eu vejo algumas dificuldades, né? Permito o senhor de estar discordando de vossa opinião.
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador professor Rafael.
Wener, eu acho que está faltando só eu te convencer juridicamente. Eu queria só te mostrar que existe essa possibilidade, sim. Eu acredito que você conheça o polo da OAB. O que é o polo da OAB? Você lembra a condição jurídica que o polo da OAB exerce, que é a Universidade Aberta do Brasil? O polo da OAB vem através de um fundo, acho que de um desses ministérios, instala o polo. Esse polo faz um convênio com o município e o profissional emprestado é o da educação. Então, se você for lá hoje, dentro do polo da OAB, todos os profissionais que estão lá, eles estão através de um convênio que é legalizado pelo Fundeb, pelo código do Fundeb, pela lei do Fundeb, ela permite. Eu estudei, quando eu trouxe esse convênio, eu identifiquei, pesquisei junto ao jurídico, ele está aqui, ele é prova disso. Ainda mostrei para ele, eu falei, a possibilidade única da pessoa, até porque eu tenho um cuidado, que esse professor, se ele sair do Fundeb, ele perde, inclusive, para aposentadoria. Entendeu? Então, assim, eu tive esse cuidado e foi uma resposta positiva da secretária. Ela nos respondeu legalmente que ela emprestaria se houvesse convênio. Convênio, então, está sendo proposto. Esse profissional, ele sai dos 60%, porque 60% o profissional tem que dar em sala de aula. Os demais, se você pegar o SEMAI, está lá o SEMAI, todos estão dentro do 40%. Todos os órgãos que estão em convênio ou exercício emprestado da educação estão dentro dos 40%. Então, legalmente, eu não tenho dúvida disso, te mostro dentro da lei do Fundeb que é possível. Uma das poucas possibilidades, inclusive, só através de termos de convênio. Então, o que eu trouxe para esta casa? O termo de convênio. Eu tenho certeza que não estamos causando nada antijurídico, até porque não quero isso, concordo com você. Não estou dizendo que tem gente sem fazer nada lá. Eu sugeri, inclusive, se você pegar o meu ofício de sugestão, seria uma pessoa que estava de licença, quer dizer, ela já não estava em exercício. Ela está reintegrando ao quadro, então ela não causaria impacto nenhum. Uma sugestão minha. Cabe a secretária acatar ou não, o prefeito acatar ou não. Como demais outros, uma pessoa readaptada, igual você está dizendo, que talvez não possa ir para uma sala de aula, mas pode ser emprestada temporariamente, das 30 horas, 10 horas, ela pode dispensar aqui na Câmara, nos ajudando. Então, enfim, juridicamente, eu te garanto e te provo isso. Conto com o seu voto.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wênio Patrick.
Só para finalizar, porque na questão do polo da OAB, da UAB, lá é uma instituição educacional. Né? A gente tem essa diferença de lá para aqui. Aqui foi votada uma lei, mas a escola legislativa não é uma instituição educacional. Ela é uma instituição de consulta, de formação da Câmara Municipal. Né? Isso. E então, assim, tem esse problema. Quanto aos 60%, aí que está a complicação, porque, na verdade, a sala de aula está gastando os 100% do Fundeb, não é os 60%. Né? Então, é outra questão. Mas, assim, eu não quero atrapalhar o projeto de Vossa Excelência, não. É só apenas minha posição e minha justificativa e desejo sucesso ao senhor.
Senhor presidente.
Vou dar a última palavra ao senhor, vereador, aí a gente cessa aqui e vamos para a votação.
Só
vereador professor Rafael.
O Wener está equivocado. Quando a gente fala em 60%, é a categoria orçamentária distribuída pelo Fundeb. O 60% é 60% do valor que vem do Fundeb. Alguns professores são enquadrados dentro desse 60% obrigatório. Os outros 40% são possibilidades que, inclusive, o município podia fazer até investimento. No nosso caso, não há resto, vamos dizer, não sobra Fundeb. Se aplica o 100% do Fundeb, mas contrapartida deve estar uns 30% hoje. Né? Então, assim, é complicadíssimo. Né? Por quê? Por plano de cargo e salário, uma série de benefícios aí, extrapola o Fundeb. Tentamos, na nossa época, eu acredito que a secretária visitou o FNDE também, buscando soluções. Não existe. É o que tem. E em termos de arrecadação, é o que se faz. O Fundeb, ele tem uma raiz na arrecadação do município, se compõe em cima da arrecadação. Se subir a arrecadação do município, aumenta o Fundeb do município. Então, Nema, eu espero ter atendido aí a sua dúvida, do vereador também, o Enner, mas de maneira nenhuma o projeto tira uma pessoa do curso, tira uma pessoa impraticável, não onera nem para lá e nem para cá. É um empréstimo saudável, de acordo com o termo de convênio, já praticado por outros órgãos, inclusive pelo polo da OAB, que funciona lá na Escola Fabíola, lá no Abreu. O polo da OAB é um convênio que o município tem com eu esqueci, salvo engano, uma instituição, ela faz um convênio e empresta professores para poder criar a sua condição. Assim como nós tínhamos o SESC-SENAI também, que era um convênio feito SESC-SENAI.
Conclusão,
os profissionais da educação estavam emprestados para esses órgãos. Muito obrigado.
Peço ao segundo secretário que faça o recolhimento dos votos para o projeto de resolução 006/19.
Como voto, professor Rafael?
Eu voto sim.
Líder do governo, Divino Ramos.
Voto sim.
Vereador Domingos Filho.
Eu vou abster.
Vereador Miro Bike.
Voto sim.
Vereador Wene Patrick.
Voto não.
Vereador Carlinho.
Voto sim.
Vereador Luziano.
Voto sim.
Vereador Nema.
Sim.
Vereador Truvão.
Voto sim.
Vereador Duardinho, vota sim.
Projeto de resolução 006/19 é aprovado por 7 votos favoráveis, 8 votos favoráveis, 1 contrário e 1 abstenção. Devolvo, então, a presidência para o vereador, vice-presidente, professor Rafael.
Recebendo a presidência, passo para... Tema, né? Tema livre? Tema livre.
Palavra. Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Divino Ramos.
Só em resposta de alguns questionamentos de ontem, né, eu trouxe aqui, atendendo o pedido da vereadora Roberta Brito, eu fiz o convite ao secretário Breno de Saúde para que ele pudesse estar aqui e que ele escolhesse o dia. Como a pauta da sessão está vazia para a próxima semana, que é a semana de votação, eu sugeri a ele que poderia escolher um dos dias, na terça, quarta ou quinta. Ele optou pelo o dia da terça-feira, senhor presidente. E eu gostaria que o senhor deliberasse junto ao plenário para ver se está todos de acordo que seja esse dia, tá? E ele está à disposição para vir aqui.
Portanto, consulto o plenário se está de acordo com a vinda do secretário no dia... Na terça-feira?
Na próxima terça-feira.
Na próxima terça-feira.
Por mim, tudo bem.
Então, fica confirmada a presença.
Fica confirmado. Então, tá. Eu peço a ele que chegue aqui às 7 horas, né? E o senhor dá aí a palavra antes para que ele... Atendendo também ao pedido de Vossa Excelência quanto à reunião com os vereadores, o prefeito pediu que eu deixasse à disposição de Vossa Excelência mesmo que organizasse a reunião, e ele está disposto a participar a hora que o senhor chamar para essa conversa, esse bate-papo, igual o senhor quer fazer, mas ele disse que prefere que parte, eu posso até contribuir e ajudar o senhor a organizar a reunião, e a gente marca uns 2 dias de antecedência para que ele possa organizar a agenda dele, tá bom?
Só para justificar, eu queria deixar então para que a casa passasse a responsabilidade para todos e que houvesse sugestão dos colegas. Foi uma sugestão que eu fiz, mas não formal, seria algo informal, seria um encontro, que a gente tivesse um tempo a mais, que não fosse uma coisa tão formal como aconteceu aqui hoje, até para a gente ter um pouquinho mais de liberdade de conversar, para depois sim, né, não levar, dar ideias, para montar sequer, quem sabe, um planejamento, metas, para a gente discutir isso como eu vivenciei no passado, né, uma rodada onde os secretários chamavam os vereadores, chamavam os outros secretários para dizer o que estava fazendo. Era feito dessa forma. Quer dizer, minimiza muita coisa, nos abastece de muitas informações. Eu acredito que se a gente conseguir fazer isso, diminui muitos problemas e, quem sabe, a nossa contribuição passa a ser um pouco mais efetiva.
A gente vai falando sobre isso aí, né? E também, de ontem ainda, o vereador Wenner encaminhou um pedido que o prefeito se cumprisse a lei, né, que foi apresentada por ele aqui. Eu falei com o prefeito e ele me autorizou, me deu autonomia para procurar o secretário de esporte e colocar. Ele tem boa vontade, sim, de cumprir e disse para a gente encaminhar essa tratativa ao secretário de esporte, o superintendente de esporte, o Caburé. Eu estava em Goiânia hoje, não tive tempo de procurá-lo. Assim que eu tiver, na semana que vem, eu trago alguma coisa mais de concreto quanto ao pedido do vereador. Tá bom?
Continua o tema livre.
Palavra.
Quem? Vereador Duardinho de Paiva.
Seu presidente, demais vereador. Eu ia falar um negócio aqui, mas disse que tem que desligar a câmara, mas depois ainda fala. Quero aqui agradecer antecipadamente, o pessoal do JK pediu que eu agradecesse o nosso prefeito, Gustavo Marco. Nós vamos amanhã fazer um mutirão lá no JK. Isso depois é no Bezerra, né, Luziano? Sai do JK. Nosso prefeito vai começar realmente agora, né, mostrar o trabalho. Ele está vindo realmente de fora para dentro. Muito inteligente a ideia dele, vir de fora para dentro, atender os distritos. Né? Lá você está atendendo os pequenos produtores e os médios produtores e os produtores em geral. E agora, se Deus quiser, né, é líder do governo, esperamos aí ansiosamente pelo mutirão dentro da cidade. Sim. E só quero agradecer, prefeito. Muito obrigado em nome do cidadão do JK. Boa noite.
Continue tema livre. Passando então para a explicação pessoal.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Bruno Araújo.
Só justificar a ausência do vereador e presidente Mundim, que por questões pessoais não conseguiu ouvir a sessão de hoje. Obrigado.
Continuando a explicação pessoal. Não havendo, eu declaro a presente sessão encerrada, convocando todos os vereadores para a próxima sessão ordinária, 14/5/2019, mesmo local, mesmo horário. Muito obrigado, boa noite a todos.